Dá por aberto esse trabalho da sessão ordinária do dia 30 de maio de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândio.
Presente.
Vereadora Vanessa, presente. Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 130. Cântico das peregrinações de Davi. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego minha alma. Tal como uma criança no seio materno, assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 024 de 2022. Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, e o Domar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira e Cristino Matos Azevedo. Abertos trabalhos pelo vereador-presidente Cristino Matos de Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do texto bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 023 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores, possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Agora passamos com a secretária a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Indicação número 03 de 2022. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário indicar ao Executivo Municipal para que saldo farmácia seja disponibilizado de forma online para a comunidade e, se possível, publicar em uma tela de LED na farmácia para que as pessoas não precisem ficar horas aguardando, às vezes para receber uma resposta negativa. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues, requerimento número 018 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que providencie urgente banheiros químicos na Pracinha da Veneza, na rua Duque de Caxias. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores e visitantes, pois o lugar público sem banheiro por perto. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues, requerimento número 022 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a troca do poste de luz da rede da CE, que está danificado, número do poste 822-880, na rua 11 Jorge Futuro, conhecido como Beco do Carlins. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, que está colocando em risco a população. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira, indicação número 08 de 2022. Apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal para que se estude a viabilidade, junto à Secretaria Competente, da realização de nivelamento e aterro no Beco da Corsã, bairro Centro. Justificativa, a manutenção da referida rua se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com o acúmulo de água nos períodos chuvosos, prejudicando a traficabilidade dos motoristas e pedestres. Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil. Resposta ao ofício número 052, em atenção ao requerimento 04 do vereador Cristino de Matos Azevedo. Resposta ao ofício número 052, em atenção à indicação 013 do vereador Luiz Galterno. Resposta ao ofício 052, em atenção ao requerimento número 03 do vereador Cristino de Matos Azevedo. Resposta ao ofício número 052, em atenção à indicação 014 do vereador Luiz Galterno. Resposta ao ofício 052, em atenção à indicação número 07 da vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício número 094 do gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Deu.
Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia. Na ordem do dia não temos nada na ordem do dia, então iremos passar.
Senhor presidente, não sei se teria possibilidade de passar meu requerimento. Acho que no dia de hoje, de amanhã, provavelmente, por um compromisso de consulta de médica, provavelmente eu não vai poder vir. Se não tem mais trabalho, né? Ou tem trabalho na ordem do dia?
Não tem nenhum. Tá. Então, boto a à disposição dos colegas vereadores, o pedido de que coloque na ordem do dia o requerimento do a indicação 003/2022 do vereador Lincoln Pontes. Aqueles que concordam com o pedido do vereador permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado, então, por unanimidade, e a indicação do vereador Lincoln Pontes passará para a ordem do dia. Então, como já foi lido já pela secretária no momento do expediente, então a palavra está com o autor da indicação, o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, digníssimos colegas e colega vereadora, assistência, uma boa noite a todos. Primeiramente, obrigado por colaborar e passar o nosso trabalho para a ordem do dia, do expediente para a ordem do dia. E explicando para a comunidade, para os colegas, né, que o nosso requerimento foi lido pela vereadora Vanessa, obviamente, né, no ritmo normal, né, no ritmo um pouco acelerado, mas é o ritmo normal mesmo de ler. Então, na ordem do dia, a gente fala mais pausadamente para explicar. A intenção do nosso mandato é que o município disponibilize, né, nos canais virtuais do município, oficiais, óbvio, e também, se possível, uma disposição de uma televisão de LED, né, num local propício na Secretaria de Saúde. Já fiz, né, antes disso, um contato com o secretário Bruno, da administração, né, para ver se era viável junto ao setor de TI da prefeitura, e ele disse que sim, que era viável, que o nosso pedido tinha, né, como ser executado pelo município, pela prefeita, no caso. Então, a nossa intenção é aquela de que, se a pessoa está num bairro, está no interior, né, mesmo que ela não tenha acesso, mas tem alguém, tem um vizinho, né, ou ela possa colocar uma mensagem no grupo, alguém sabe o saldo da farmácia municipal, alguém, ou a assessoria da prefeitura, pode enviar o link para essa pessoa fazer a consulta, né, no sistema, se não me engano, mudou o nome agora, é Gerundi, se não me engano, o sistema que está sempre ali alimentando, né, que é o almoxarifado online. Né, é ali onde consta o que tem de saldo, o que falta. Né, isso dá transparência também, ajuda na questão da transparência, e agiliza. Imagina só uma fila com 20, 30 pessoas, a gente pede ao camarada, ó, eu vou sair um pouquinho da fila, vou ali dar uma olhada na tela, né, e dou uma olhada e vejo que não tem meu medicamento. Já posso ir embora, mesmo que chateado por não ter, né, mas pode ir embora, pode fazer outra coisa da vida, pode pegar um ônibus para ir para o interior, pode agilizar o seu dia a dia, a sua rotina, e dá a vez para o próximo da frente. No entanto, também colabora no sentido de que pessoas que, às vezes, não estão utilizando a farmácia municipal por achar que o seu medicamento não consta, né, no município, e, às vezes, consta. Mas isso é uma questão de comunicação, de celeridade e também de um senso humano, principalmente nos dias frios, dias de chuva, nos dias de calor intenso no verão, filas grandes, elas podem ser minimizadas. Por mais que a gente queira que tenha um medicamento para todo mundo, muitas vezes a gente chega na hora no balcão e não tem. Né? Não é só em São José do Norte, são em todas essas cidades, mas eu acho que só venha colaborar, peço a aprovação dos nobres colegas e que o município coloque em prática, porque não é nada difícil para o setor de tecnologia da informação, Secretaria de Administração e Secretaria da Saúde também, penso que são pessoas sensíveis em colaborar com o usuário do SUS e agilizando a vida das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas, por passar para a ordem do dia. Era o tempo necessário.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, frente à indicação.
A palavra,
vereador Nedilândia Amorim de Orelha.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. E queria dizer ao vereador Link que de grande importância o seu requerimento. Mas também, assim, ó, teria, vereador Link, hoje, uma orientação da Secretaria da Saúde para orientar os médicos que dão consulta, que eles têm ali no computador deles, eles sabem a medicação que tem na secretaria e o que não tem. Então, às vezes, eles receitam um antibiótico. Aí, lá na secretaria tem um monte de antibiótico, só que não tem aquele que ele receitou. Então, eles podiam, antes de fornecer a receita para as pessoas que vão a um postinho de saúde, que eles olhassem no computador deles e vissem o tipo de medicação que tem na secretaria que não tem, que aí vai evitar das pessoas ir lá e chegam lá, ah, não tem, aí vem reclamar para nós, mas tem outro tipo de medicação. E aí a gente fica aqui criticando, às vezes, o secretário, os funcionários, porque é uma vergonha, está faltando medicação, mas tem que pegar pelos médicos, os médicos têm que olhar. A medicação que tem ali um controle todos nos seus computadores, onde eles prestam a consulta para o paciente. Olha, se não tem aquele que ele receitou, olhe um que tenha e receite aquele que a pessoa vai na farmácia e vai encontrar. Mas sou favorável ao seu requerimento, acho de grande importância, e é isso que a gente tem que fazer. Nós queremos o melhor para a nossa comunidade e para os usuários que usam a farmácia, porque ninguém vai consultar se não estiver doente. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente à indicação do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e quem nos assiste pela live. Quero parabenizar a percepção do colega vereador, né, pelo trabalho, buscando, né, estar estampado para a comunidade o saldo. E será muito importante, vereador, que possa levar ao governo não só o saldo da medicação, né, que tem disponível no município, e qual é a referência, aquela que é municipal, aquela que é estadual e que é âmbito judicial. Né? Isso também é importante, porque às vezes há uma reclamação, o município não tem a medicação tal, mas é competência do Estado. Às vezes não tem a medicação, é competência do município. Né? Isso é importante. E o vereador Nedinho traz uma outra situação também importante, que é a questão na hora da prescrição do médico no medicamento. Às vezes, tem uma prescrição que o município compra ou o Estado, com um grande estoque, né, e que acaba o profissional, na hora, prescrevendo uma outra receita, que é basicamente a mesma fórmula, o mesmo tratamento, mas que não está disponível esse medicamento para a comunidade. E é importante que seja, né, interligado. Eu acho que o município tem já um sistema interligado na sua rede básica, né, tanto do médico quanto dos ESF e quanto da central, Né? Eu acho que precisa botar em prática, funcionar e que seja coordenado, né? Para que não haja, às vezes, uma compra de um medicamento que não, às vezes, é prescrito pelo médico. Então, o trabalho da Vossa Excelência, né, trouxe outros, né, gargalos que podem ser sanáveis. Né? Há a possibilidade de ser sanáveis. Então, nós aqui estamos levantando alguns pontos e que possam ser buscados outros, mas parabenizo a Vossa Excelência pela percepção, né, de o saldo estar disponível para a comunidade, seja, né, em qual que seja a plataforma do executivo, né, mas que esteja disponível, que ali o paciente, um parente, possa pesquisar antes de se dirigir até a farmácia central do município para buscar o seu medicamento. Né? E saber de quem é as competências, que é muito importante saber de quem é a competência de disponibilizar o medicamento. Né? Qual o órgão? É estadual? É municipal? Né? Ou é só âmbito judicial? Né? Então, tem que se buscar as informações e cada vez que nós pudermos disponibilizar mais o poder público, no caso, disponibilizar mais para a comunidade, isso é importante. Ainda sexta-feira, conversava com um rapaz que está fazendo um tratamento bem complicado, né, e uma das medicações dele, né, são 10 sessões, custa R$40 mil. É só judicial. A gente já sabe que essa é judicial. E ele não sabia onde era o caminho. Né? Então, nós orientamos ele. Hoje, ele já veio com a documentação toda e já se dirigiu ao órgão certo. Né, para buscar as informações e ir lá buscar o seu tratamento, que é muito necessário e importante que seja o quanto mais rápido possível, né, para que ele possa buscar lá o tratamento e a sua cura no âmbito total. Então, sou pela aprovação, e não só pela aprovação, como parabenizar a Vossa Excelência pela percepção. Quanto mais mecanismos nós disponibilizar à comunidade, com certeza estaremos ajudando muito.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente à indicação do vereador Lincoln Ponte.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Ronen Silva.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Lincoln, né, por estar sempre atento a esse tipo de demanda da sociedade. E só para colaborar, já foi dito para o pessoal que é importante a divulgação desses dados, que também seria importante a divulgação das listas dos exames a serem marcados, das previsões de exames, que também o pessoal cobra muito. Né? Então, já que vai mexer com a TI da prefeitura para fazer um acesso melhor na Secretaria da Saúde, que também tivesse condições de ter uma aba disponibilizando as marcações de exames, as previsões, né? com todas as informações necessárias ali, porque o pessoal cobra muito, que demora ou não demora, vai para lá e não está marcado, e se tiver o acesso, até mesmo nos pontos dos SFs, né, disponível para o pessoal procurar, em vez de ir lá na postão, procuraria nos SFs, ficaria bem melhor. Então, a gente espera que seja muito...
Permite uma parte, vereador. Inclusive, acho que não cheguei a citar, mas é perceptível que está na consciência de nós todos e também de quem está nos ouvindo, né, a dificuldade financeira que passa a sociedade no geral. Né? Daqui um pouco vem do interior, pagando passagem, e tendo que, às vezes, passar o meio-dia aqui, almoçar aqui e voltar, e muitas vezes frustradamente, né, sem ter o medicamento ou a consulta e tal. Então, a gente agradece as palavras e a colaboração dos três vereadores aí que se manifestaram até agora. Obrigado.
A gente espera que o senhor seja atendido, porque o seu pedido vem de encontro à cobrança que a sociedade faz, né? Diariamente encontra com a gente. E os médicos também tendo em mãos, como diz o vereador Nedinho, eles podem, claro, obviamente que de vez em quando não vai ter o medicamento lá, mas que se utilize os que tem lá primeiramente, né? Até para tu poder dar um desafogo pessoal. Então a gente espera que o secretário Lucas tenha bastante inteligência e coerência, consiga implantar esse seu pedido, que a população que sai ganhando. Parabéns e muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Lincoln Ponte. A palavra, vereador Luiz Galtieri. Peço a palavra
E aí, Lincoln do Luizinho, sem o cabo não funciona, né?
Vereador Luiz, só um minutinho. Senhor presidente, me mandaram uma mensagem aqui, disse que quando eu estava falando não saiu o áudio. Né? Só depois, quando eu terminei a fala, que saiu o áudio. Obrigado, vereador Luiz.
Bueno, quero cumprimentar os colegas pelas explanações, mas principalmente o vereador Lincoln pela matéria que traz à casa. Né? Esperamos que a Secretaria de Saúde se comprometa num ato de transparência, né? Mas também de facilitação da logística. Algo que pode ser estendido, inclusive, para os exames, né? Que o pessoal aguarda e não se sabe bem como é que é a fila de exames. Ah, estou na fila, estou há tantos meses, estou há mais de um ano esperando. E como é que está composta essa fila? Tem quantas pessoas na minha frente? Como é que está a transparência desse andor aí também? Para exames, para cirurgia, para todo o sistema de saúde. Isso ajuda até no processo de acalmar a sociedade. Porque acalmar não, porque uma pessoa com a saúde fragilizada não tem como pedir calma para as pessoas. Mas na compreensão de como se encontra o SUS atualmente. Porque a gente viu que, ao longo dos últimos anos, retraiu muito a quantidade e a diversidade de medicamentos ofertados pelo poder público. Seja os medicamentos comprados pelo município, seja aqueles que vêm do governo do estado, seja aqueles que precisam ser comprados através custeados pelo município através de demandas judiciais. Isso tudo fez com que a sociedade passasse a prover os medicamentos de outra maneira. Muitos desses medicamentos as pessoas estão se virando de outras formas para poder conseguir, porque os tratamentos não esperam. A gente vê que até medicamentos para o tratamento de oncologia, destinados ao SUS, medicamentos do tratamento do HIV também, passaram o governo federal, através de resoluções e através de lançamentos de licitação de compra de medicamentos, atrasou o encaminhamento. Vacinas mesmo, nós tivemos atraso em diversas vacinas infantil, a vacina da febre amarela para pessoas que precisam se vacinar para viajar, teve gente que não conseguiu viajar porque não fez febre amarela, isso tudo a gente vê no noticiário. Mas no nosso caso, na nossa realidade, acho que a proposta ela é muito positiva, trazendo transparência. O vereador Nedlande traz uma outra circunstância que ajuda aos médicos na relação da prescrição após diagnóstico ou ao longo do diagnóstico. E acho que pode ser uma prática generalizada para a política pública, já que traz um olhar de transparência aos encaminhamentos. E para a saúde, é claro, as pessoas estão cobrando diariamente, de todos nós, cobrando no balcão da Secretaria de Saúde. Acho que é um bom resultado que se dá para a sociedade, é claro, que se implementado. Então, o custo de operacionalização não é muito alto, uma televisão. Acho que, inclusive, dá para divulgar isso no próprio site da prefeitura, criar uma aba para divulgação, aí cria para o que está disponível na farmácia do município, e já cria também, com o CPF, tu consegue identificar qual é o teu lugar na fila, para não expor o nome das outras pessoas, talvez, por uma questão de sigilo, mas tu entra com o teu próprio CPF, tu sabe, ó, estou esperando um exame, tem tantas pessoas na minha frente, a perspectiva é de que daqui 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 10 anos, não sei quando, eu vou ser atendido. Mas é a perspectiva que tem que dar para as pessoas. Porque o que eu mais ouço assim, das reclamações ao SUS atualmente é que as pessoas não têm resposta concreta. Bah, ninguém me diz nada concreto, eu não sei, tô perdido. E ninguém me dá um horizonte, um panorama. Então é isso, é a busca de um horizonte para que as pessoas não fiquem com esse sentimento. Então, vereador Lincoln, parabéns pelo encaminhamento.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, atendente à indicação do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Luiz, que é penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os nobres colegas, a começar pelo autor da matéria, me impulsionaram a dirigir a palavra esta noite sobre esse trabalho. O trabalho do colega Lincoln é de extrema importância, porque ele trata da saúde de modo geral e medicamentos, a base dele. E aí entra o vereador Nedinho e cita outras coisas, como exames, e essa tem sido uma preocupação extraordinária aqui da comunidade de São José do Norte e desta casa. E eu lembrei outro dia de um fato que conversamos aqui, vereador Nedilande, sobre um cidadão de São José do Norte que tem problema seríssimo de audição e faz mais de 5, 6, 7 anos, eu acho, que fez toda a documentação, encaminhado pelo médico para pedir um aparelho. E eu, outro dia, fui cobrado do secretário da Saúde. Porque o cidadão veio falar comigo. E o secretário orientou a fazer de novo a documentação. Então, certamente, eu não estou acusando ninguém, nem a atual administração, nem a anterior, eu não sei quem, mas botaram fora o documento do rapaz. Isso é uma pouca vergonha, isso não pode acontecer, porque isso nos mostra claramente que não há planejamento, não há estrutura, não há organização, não há aquilo que os colegas estão falando aqui, ó. Um projeto, um planejamento de estrutura, inclusive para aquisição de medicamentos. Ou, por acaso, naquela oportunidade, vereador Nedilande, Vossa Excelência, foi também vereador aqui, que a gente foi colega, e outras, não foi só naquela. Vossa Excelência sabe também disso. Foram colocados quantidade grande de medicamento fora, por vencido. Enquanto o vereador Luiz falava, e Vossa Excelência, eu me lembrei, porque isso é planejamento de aquisição do medicamento. Tu compra muito medicamento que não está sendo tanto utilizado. Então, o médico tem que dizer isso. Isso é estrutura administrativa, organizacional. Tem que se fazer esse tipo de coisa. Senão, não adianta. Nós estamos agora, eu até anotei para falar daqui a pouco mais, mas nós estamos numa incidência grande de crescimento da infecção por Covid-19 no município. Felizmente, graças a Deus, não estão tendo casos mais graves de internações. Mas é só acompanhar o próprio boletim aí e ver famílias inteiras, como a própria família da minha assessora aqui, que está todo mundo lá com Covid. E a gente mesmo pega aquelas gripes aí, começa a botar um ranho pelo nariz, né, Rony? A gente já vai ligeiro lá fazer o link, a semana passada chegou aqui, aí já fui lá fazer o teste, eu também já fui a semana passada, estava lá que não aguentava, era espirro para todo lado, e tosse, não sei o que mais, não podia baixar a cabeça, que já pingava ranho, aí eu digo, ah, vou lá de novo. Felizmente não era, mas a nossa preocupação está aqui, com o cidadão de São José do Norte, com as crianças, com os estudantes, com os velhos, com os idosos, com as pessoas, com o trabalhador. Nós precisamos nos organizar para adquirir medicamentos que são os mais utilizados, mormente, neste momento de clima pesados. Estava vendo há pouco agora, amanhã, 0 grau em Bagé, 1 grau em Pelotas, aqui certamente vai estar em torno de 0 grau, e o estado todo. A incidência do aspecto gripal, da infecção gripal, vai aumentar. Então, é preciso que tenhamos aqui na farmácia pública aqui o medicamento para esse tipo de moléstia. Então, vereador Lincoln, meus parabéns à Vossa Excelência, porque tem trazido esta casa aqui, ninguém, nem a comunidade, depois eu vou falar algumas coisas aqui, de queixa. Toda semana é uma enxurrada. É carrinhos e carrinhos de mão se queixando aqui para a Câmara de Vereador das situações que está acontecendo no município. Mas nem o cidadão nortense, nem a administração pública pode se queixar dessa casa. Que, com situação, oposição, não sei o que, a gente tem procurado levantar as questões, apontando soluções, indicando o que nós entendemos que pode ser feito. Muitas vezes nós possamos estar errados. Não é aquela solução, mas que a administração estude essa possibilidade, pelo menos. Se sair uma indicação do vereador Lincoln, do vereador Nedinho, vereador Ronei, vereador Erandi, que tem entrado com muitas indicações aqui, pedidos, bom, não é isso. Tudo bem, vereador, nós analisamos, vamos aproveitar parte da sua indicação. Não se dá para se queixar. Não se queixem deste poder. Por favor, não se queixem desse poder. Eu tenho dito sempre aqui nos meus discursos, em todo lugar que eu vou, na comunidade, a Câmara tem feito tudo o que pode para ajudar o município e ajudar o cidadão de São José do Norte. Voto favorável ao seu trabalho.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente à indicação do vereador Lincoln Pontes. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 03/2022, vereador Lincoln Pontes. Agora não... não tendo mais nada na hora do dia, passemos para as explicações pessoais. Primeiro inscrito é o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Uma questão de ordem rapidinha, senhor presidente. Eu vou pedir licença, vou me retirar da sessão. Né, e só gostaria de dar minhas condolências à família do João Carlos, servidor do município, que uma fatalidade enorme hoje. Minha esposa é colega da Secretaria da Fazenda ali, e ela está muito amolada, triste. Eu vou para casa ficar com ela e vou pedir licença dos colegas. Amanhã estarei novamente aqui. Né? A comunidade nos entende. Né? Desejo aos colegas bons discursos.
Permitido, vereador. Então, palavra com o vereador Jorge Luiz de Penteado.
Senhor presidente, senhora vereadora Vanessa, senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade São José do Norte. De fato, é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa aqui, né? Nós e toda a comunidade São José do Norte, a gente realmente está meio que sem noção aqui para falar as coisas, né? Mas, fora isso, eu quero mandar um abraço aqui para o meu colega, o vereador Cristino, que fez aniversário ontem, eu não pude vir, estava também com muito gripado. Fiquei 3 dias em casa, praticamente chá de limão com mel e melhorá-lo e não sei o que mais, então não pude vir nem na festa e nem cumprimentar, abraçar o vereador Cristino. O Galo, meu amigo, o Miltinho, que todo mundo conhece, que está de aniversário hoje também, já pude manifestar isso diretamente a ele. E o vereador Erandi, que está na rede social, a rede social como nos engana, né? Mas o vereador Erandi está de aniversário. Eu acho que ele já fez isso, bota num dia para chegar na casa dele lá e dizer que não é hoje, não tem aniversário aqui, é em setembro, só o aniversário do homem, cara. Mas igual, então já estou lhe dando parabéns aqui para setembro. Lá no setembro nós não só vamos dar o parabéns, mas vamos comer alguma coisa com a senhora por aí, né? Então, dou o meu abraço aqui a toda a comunidade de São José do Norte que está ouvindo e assistindo a Câmara de Vereadores. E agora vamos para algumas situações. Nós temos recebido muitas queixas, e não só eu. Todos, essa casa constituída aqui, tem recebido muitas queixas de situações, de problemas que têm acontecido no município. Todos os vereadores saem para aqui, saem para ali e voltam com uma carga, uma gama de coisas nas costas, né? Para tratar aqui, para dar uma explicação para o povo. Esses ônibus escolares, inclusive, nós estamos planejando aí fazer um trabalho, eu e outros colegas vereadores, para que se resolva as situações escolares. Estão totalmente sucateados, a grande maioria. Tem alguns ônibus, inclusive, novos. Mas tem ônibus faltando cinto de segurança, com problema de freio, com problema de uma série de situações que têm chegado ao nosso conhecimento, de certeza. E aí eu vejo, por outro lado, meu caro presidente, que o município gasta R$ 205 mil, vereador Erandi, para aquisição de uma caminhonete Fiat Toro. Eu não sei, mas tá sendo usada pelo agente que é o responsável pela frota de ônibus da SMEC. Será que não seria melhor? Olha, com 205 mil, se compra 3 veículos aí para andar, para fiscalizar. E vamos usar então nos ônibus, vamos recuperar esses ônibus escolares. Lá está a criança, lá está o professor, lá está o agente comunitário, está todo mundo que se transporte para serviço, para servir. Para andar aí na rua, você anda com Fuquinha, se tivesse daqueles velhos, né? Ou com Fiatzinho Uno. Agora, uma Toro, 205 mil. Eu, que te recebi essa informação, eu gostaria que alguém me dissesse que não é assim, porque as pessoas me ligam, me avisam, eu tenho que falar aqui. E falando e falo, e não concordo. Eu tenho que levantar minha voz aqui para dizer que está errada a administração a fazer isso. Bom, 200 mil se arruma muitos veículos escolares aí. Então, está errado. Aí eu vejo uma senhora, que ela, eu vou citar o nome, porque ela colocou na rede social, a dona Lisiane, na Rua 12, reclamando que a rua dela é uma vergonha, lá para as suas bandas, lá no bairro Guarido. E aí já entrou a outra, a dona Rosângela, já também dizendo que é lagoa, que é lagoa, que é lagoa, mas nós estamos no inverno. Cadê o planejamento do município? Cadê o planejamento do governo? Para ver quais são as ruas, será que tem que passar 2 mandatos e eleger o sucessor para ver quais são as ruas que alagam? Isso, se eu não conseguir fazer um planejamento antes de entrar num governo, eu devo fazer no primeiro, segundo ano, através da minha secretaria competente lá, vou fazer um levantamento. Onde é que alaga na chuva? No primeiro inverno, se justifica até, eu estou entrando novo.
Mas no segundo inverno não se justifica mais. Vocês me desculpem, meus colegas vereadores, mas não se justifica mais. Temos que saber onde é que alaga, onde é que tem vala que tem que abrir, ou lá na Serraria, ou não sei o quê, na Cidade Baixa, no Guaridas, não sei o que mais. Então, elas têm razão. Aí já entrou uma senhora lá da Quinta também, dizendo que a Quinta, Vossa Excelência, conhece por excelência. Por excelência. Vive lá na Quinta. É uma vergonha, estão sempre cobrando. Então, eu tenho que falar aqui, porque senão eles cobram de mim. Cobram de Vossas Excelências também, eu tenho certeza absoluta disso. Eles trazem para nós o problema e nós não levamos para. Não levantamos a voz, não levamos para a prefeita, que é quem tem que resolver. Aí eu vejo na rede social crítica, inclusive com caricaturas dos nobres colegas aqui, para convidando para aniversário, com bolo de vela e tudo, da rua Almirante Tamandaré. É centro da cidade. Eu já elogiei a prefeita aqui, porque eu tenho pedido, outros colegas também têm pedido para ali, que já foi consertado, inclusive, e o meu trabalho, nem me recordo, foi esse ano, acho que foi esse ano ainda, ou foi o ano passado, final do ano passado, mas a prefeita fez um planejamento. Mas não pode demorar tanto tempo para arrumar 100 metros, porque antes ficava uma buraqueira na pedra, agora está ficando uma buraqueira com lagoa no barro, no inverno. Então, os cidadãos têm razão em reclamar. Eu acho que não tem razão, e eu vou defender cada um dos meus colegas aqui, eu não me reconheci ali, né? Eu não me reconheci ali, mas eu vou defender todos os meus colegas aqui. Novamente vou repetir, isso é injusto, porque todos os senhores aqui, um por um, têm lutado, têm falado, têm levantado, têm pedido, têm apresentado trabalho, indicação, requerimento, têm mandado ofício quando não tem, né, Irandi? O Irandi, o Link, todo mundo manda ofício quando não está fora do período de sessão, vão lá, falam com a prefeita. Então, os vereadores têm feito a nossa parte, pessoal. Então, talvez seja uma forma de pressionar, mas não adianta pressionar a Câmara. Tem que botar, então, a caricatura da prefeita lá, da secretária de obras, do grupo lá da saúde, não sei de onde, quando tiver uma reivindicação, não dos vereadores. A não ser que o vereador tenha recebido uma queixa e não tenha falado aqui, não tenha feito um trabalho. Mas não é isso que está acontecendo. Então, eu estou saindo aqui em defesa nessa situação aqui. Eu já elogiei a prefeita que iniciou a obra, agora eu tenho que criticar, porque está demorando demais. O que está acontecendo? E em defesa deste poder aqui, do qual eu faço parte, integrante. Os vereadores têm trabalhado. Não é culpa nossa, absolutamente não é culpa nossa. Mas vamos lá. Estrada da Praia. Também, eu não falei ainda, mas os vereadores aqui, vários já falaram, várias situações. E já que nós estamos em época de campeonato de primeira divisão, de segunda, com muito orgulho do meu timão, Grêmio, e mais o campeonato aqui no interno, que falo muito em treta, né? Então, alguém veio me dizer que teve treta ou está tendo treta na Estrada da Praia. Entre, eu vou dizer aqui, a empreiteira e o governo. Mais ainda me disseram que o empreiteiro, que é a empresa, que eu nem sei quem é, mas que ameaçou, inclusive, que se não resolvesse lá um impasse, meu caro vereador Lindo, que ele ia chutar o balde e ia colocar os podres para a rua. O que tem dentro do balde, eu não sei. Mas só que todo mundo está se queixando que a Estrada da Praia está ruim, que não termina, que não vai, que não anda à frente, que se retira daqui, se retira dali. Eu estou só levantando uma situação que eu recebi essa informação para que seja realmente averiguada pela administração pública o que está acontecendo. O crescimento aqui das infecções eu já falei, e agora eu quero dizer aqui que 6 milhões, quase isso, de dinheiro veio do governo federal para tratar de Covid-19. Nós estamos aí, eu não quero entrar nessa matéria, que não é minha, eu vou acompanhar o colega que me convidou, para nós que peça, eu já estou dando até um aviso aqui para a administração, que ela se prepare, porque nós queremos ver minuciosamente onde foi gasto cada real no Covid-19, quase 6 milhões de reais. Para finalizar, senhor presidente, agora é com Vossa Excelência, meu amigo, meu colega de bancada, meu colega de partido, meu candidato a deputado estadual pelo meu partido, tem até o número, acho, né? Já? Vamos pegar o número. Né? Hoje dá ligado lá do partido, pedindo para o número dele, querem falar com ele, indicar ele. Outro dia fez uma reflexão aqui, eu tinha saído, mas escuto, quando eu saio mais cedo um pouco, eu escuto os colegas vereadores. E ele fez uma reflexão parcial da sua vida política, não foi total. Inclusive, correta, dizendo que tem palavra, tem mesmo. É uma pessoa séria, que o povo gosta, trabalhador, luta dia e noite pelo povo de São José Norte. Assumiu um compromisso realmente comigo, com o PDT, o partido dele, então, na época, o Solidariedade. Eu fui lá num movimento grande que esteve ali no depósito do Polis, uma janta que teve lá, do Solidariedade, porque o Cristino acabou vindo, junto com o vereador Erandi, para o PDT, e assumiu um compromisso que iria me apoiar naquela pretensão. Eu não cheguei a ser um candidato, um pré-candidato a prefeito, naquela oportunidade de 2020. E digo mais, não tenho por que esconder, fizemos 3 pesquisas, em 2 primeiras, a prefeita era a terceira na eleição, e não era eu que ganhava, era o ex-prefeito falecido Jorge Madruga. Não era eu, estão enganados, porque tem gente aqui, inclusive do seu partido, que achou que eu estava manipulando as pesquisas. Não estava manipulando, eu nunca disse que eu ganhava. Ganhava o Madruga nas 2 primeiras pesquisas minhas. E nas terceiras, realmente foi a Docristina. A prefeita Fá melhorou. Melhorou por uma situação. Melhorou porque, por causa do Covid-19, ela tem que agradecer muito, porque veio esse horror de dinheiro aqui que ela usou. Nós nos encolhemos. Os pré-candidatos que eram de outros partidos se encolheram tudo. Eu, Jorge Madruga, tanto que Jorge Madruga, falecido Jorge Madruga aqui, o saudoso Jorge Madruga, se encolheu tanto que nem vereador se elegeu. Foi um fiasco. E na terceira pesquisa que eu fiz, eu era segundo, bem disparado. Mas segundo, como disse o guri do nada, o Cristian, o segundo é o primeiro perdedor. Mas Vossa Excelência está errado quando disse que, talvez, que eu vi que a prefeita estava forte, que eu desisti. Não, eu não desisti. Aí que eu quero lhe corrigir aqui na tribuna, meu colega, e não tenho nenhuma mágoa nisso. Para que a comunidade saiba por que eu desisti. Porque eu estava acertado há 3 anos com o MDB, que Vossa Excelência não estava lá, vereador Nedinho, no MDB. 3 anos acertado com várias jantas, e eu tenho aqui, inclusive os discursos, e posso dizer de quem. E Vossa Excelência estava presente. Lá nos altos bom, não vou dizer aonde. Nós estávamos lá numa janta e todo mundo discursando, estava abraçado. 3 anos abraçado, prometendo. É irreversível até chegar na hora da prefeita, numa reunião que teve lá, com 3 ou 4 pessoas do MDB, e disseram, se não apoiar, nós vai para a rua, fulano. E já abandonaram, bateram asa, voaram e foram para lá. Vem discutir comigo, vamos para o debate para ver. Eu tenho tudo gravado. Aí eu fiquei sem aquele apoio. E aí o outro colega lá, outro partido, que também passou 3 anos comigo, depois que foram corridos do governo, que hoje estão de volta, vereador Nedinho, até acontece isso, né, em política, né? Foram corridos do governo, querem que eu diga o que eu quero dizer, um é competente, o outro é ultrapassado, o outro não sei o que mais, o outro era só estafeta, carregando secretário-geral de governo, andava com um protocolozinho. O dia que eu for secretário de governo e andar com protocolo, protocolando coisas, vocês podem me chamar de tudo que quiserem. O secretário tem que se impor. E o prefeito tem que dar oportunidade de valorizar o seu secretário. É isso que é assim que eu penso. Aí esse partido também, na última hora, resolveu aí. É um direito que tem, veja bem, é um direito que tem. Não tinha ninguém, era só a palavra, como diz o João Paladino, era palavreado. Mas aí resolveram lançar 2 candidatos, inclusive uma pessoa que eu admiro muito, que é o Matheus Jabor. Muito mesmo. E eu dizia para ele, eu te considero como meu filho, vi que você criar na política, e disse, tu tem 30 anos, no mínimo, para ser prefeito.
Permite uma parte, vereador?
Uma parte, Vossa Excelência.
Eu assisti numa festa que a Vossa Excelência fez lá no...
No celeiro.
Lá no celeiro, e eu vi vários discursos. Eu não era vereador, eu fui só convidado, que estava o deputado Mota, né? E ali eu vi vários discursos, firmando a palavra. Isto eu posso dizer, porque eu assisti e estava lá.
Obrigado, vereador Nedinho. Para terminar, que eu tenho 1 minuto e pouco ainda, na verdade é o seguinte, teve muito mais outros discursos mais fechados e mais fortes, que Vossa Excelência não sabe, que Vossa Excelência não era daqui do partido naquela época. E aí eu quero defender agora, vereador Hildo. Eu não posso deixar aqui no ar essa coisa. Vereador Hildo não participou disso. Vereador Carlinho, sempre vereador, amigo meu, trancou o pé que queria manter a palavra, e outros tantos do PP. Mas teve um grupo pequeno, que eu acho que é quem manda de fato lá, foram para lá para o governo, se lançaram o candidato. E é por isso, vereador. E aí nós fizemos uma reunião lá num local aí que era fechado, porque nós estávamos com Covid, não podia fazer reunião, e eu disse, eu não tenho com quem ir. Fui lá no Jorge Madruga, pedi, acertei com o doutor Gilmar, para o doutor Gilmar ser meu vice, ele aceitou, e o Madruga nos cortou. Não? Não tem coligação. Tem coligação com o PDT, não tem. Então tá, só tem com o PP. Queria apoiar o Matheus. O senhor vai me dar um
minutinho mais. Só lhe dizer que que concordo, lhe dou razão, pela, sei os motivos. Agora, eu apenas só podia dizer que Vossa Excelência desistiu, não podia dizer o motivo, Vossa Excelência tem o direito de dizer.
Eu entendi
e toda essa história também me dizia para mim, tu me aceitas, tu aceitas ser meu vice, eu não desisto. Isso aí o senhor me falou.
Eu entendi, vou chegar nesse ponto, tanto que eu entendi que eu vou lhe dizer. Fizemos uma reunião lá para decidir a situação. Todos os pré-candidatos a vereador disseram assim, eu não tenho com quem ir. O senhor vai, foi o primeiro. O senhor vai, deu meu vice, vereador Cristiano. Eu vou. Aí o vereador Cristiano, não, eu não me preparei para ser candidato para na majoritária. Eu estou para candidato a vereador. Foi assim que ele disse, eu vou dizer as suas palavras verdadeiras aqui. Aí o vereador Xande, o senhor vai, deu meu vice? Não, eu não sou, já fui na outra, levei uma lambada, não sei o que mais. Vereador Andir, o senhor vai? Não, eu nunca me elegi nenhuma vez. Vereador Chula, o senhor vai? Que era todos os candidatos. Perguntei para 5, ninguém quis, então eu vou embora para casa. Porque eu não tenho como ir. O senhor me dá mais um minuto aí do seu tempo para terminar meu raciocínio, porque esse era um assunto que eu precisava desabafar aqui. A comunidade minha de São José do Norte aqui não vai ficar com isso engasgado, achando que eu desisti de medo. Eu iria. Se perder do jogo, perder do jogo. Agora eu não posso ir sozinho. Ninguém quis ir de vice meu. Aí eu ia para casa, eu disse, eu vou para casa. Naquela oportunidade eu disse, Kleber, Klebinho está aí, ó, suplente de vereador do PDT. Não, não tens que ir para casa, tem que concorrer vereador. E aí, então, eu ouvi um por um. Ouvi um por um dos colegas pré-candidatos a vereador e todos disseram, tens que ir. Até aqueles que não queriam que eu fosse. Mas acabaram concordando na hora. Aí, para a felicidade minha, que eu e do partido também, certamente do partido também, nós elegemos 3, o vereador Cristino, eu e o vereador Irandi, e por 80 votos nós não colocamos o quarto, que era o Chula aqui. Então, essa é a situação. Não foi medo da FAC que estava forte, nem foi nada, porque perder é do jogo. Quem é que já não perdeu a eleição aqui? Quem é que já não perdeu a eleição e voltou? Né, Dianinho? Eu já perdi, Nedinho, tu já perdeu, o outro, o Wildon, acho que não perdeu ainda, tu já, o Ronê já perdeu, o Irandir já perdeu, né? O Lincoln já perdeu 2 ou 3, é campeão. Então, eleição se perde, é jogo. Então, não foi por isso, não se engane. E agora eu digo aqui, Irandir, de público, que não sou mais candidato a vereador. Não sou mais candidato a vereador. Não estou abrindo mão da chapa majoritária e nem da vice. Nós vamos ver o que vai acontecer. Com quem, não sei também. Pode ser com o Nedinho, pode ser com o Lincoln, pode ser com o Cristino, ou com o Irandi no próprio partido, com o Hildo, que eu tenho o maior carinho por Vossa Excelência. Tenho mesmo. Olha, depois do anão aqui, eu acho que Vossa Excelência é o vereador que eu mais me aproximei dentro dessa casa aqui. E admiro muito. E já lhe defendi, vou repetir. Não foi com a sua consideração e com o seu apoio para terem abandonado um acordo que nós tínhamos para concorrer na eleição. Muito obrigado, senhor presidente.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, hoje vou me manifestar aqui do mesmo local. Primeiramente, quero abrir aqui sem dar precedentes para me esquecer, mandar as condolências para a família Macmillan, principalmente para a enlutada viúva Rejane e o meu amigo Moisés, né, que fatalmente aí nessa trágica passagem perderam o nosso amigo João Carlos, guarda municipal, e a municipalidade e também o Poder Executivo, né? Toma a liberdade de falar pelo presidente, mas como somos parceiros, na noite de hoje, no dia de amanhã, nos próximos dias, encontra-se lotado, não tem como ser diferente, não é? E a gente fica muito triste mesmo e só temos uma condição, que é, se tivermos um tempinho das nossas vidas amanhã, e todos, né, que estiverem na cidade, quando a gente quer, a gente tem, né? Certo tempinho, aproveitar para dar um grande abraço lá no Moisés, na dona Rejane, em todos os familiares, seu irmão, né, o Zé Antônio, né, o Nedinho, toda a família, Macmillan, e nos despedirmos, né, da matéria, do corpo que ficou, e pedir a Deus força para essa família que fica, luz, para o nosso amigo que se foi, e força aos servidores públicos municipais, que hoje eu presenciei, estava saindo do ato solene de assinatura da ordem de serviço da, das obras do, do Hospital Municipal. E, naquele momento, chegava uma grande equipe da Secretaria de, da Fazenda, e eu fiquei até surpreso, não sabia o que, que estava acontecendo, via que não era nada bom, mas a gente estava de saída, e depois de 5 minutos a gente recebeu a notícia e retornamos lá. A equipe da Secretaria da Fazenda estava muito, muito arrasada. E foi um momento assim, que me tocou muito, tem me tocado muito, e eu fico lembrando muito do Moisés, meu amigo de infância, meu colega de futebol, meu colega de escola, um camarada exemplar, né, que com certeza vai carregar esse fardo pesado aí, mas eu tenho certeza que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que a força dos nossos ombros e da nossa fé. Então é, é isso que eu deixo essas palavras para ele, e amanhã farei de tudo para passar o maior tempo ao lado dele, para demonstrar o carinho, o afeto que eu tenho por ele, por toda a família, e não seria diferente também pelo pai dele, que se foi. Quero agradecer, agora passando para as pautas aqui do nosso trabalho, agradecer aos colegas, presidente, que nos passou o nosso, a nossa indicação aí para a ordem do dia, a colaboração dos colegas, né, como os colegas falaram, o assunto, o nosso pedido do saldo dos medicamentos nas plataformas online da prefeitura, para que todo munícipe, desde lá do Curral Velho, Capão da Areia, Quinta Secção da Barra, Várzea, todo mundo tem acesso, né, aos medicamentos que vão estar que estão disponíveis ou não aqui na, na Secretaria da Saúde. Também uma tela para quem está na fila. E aí veio inúmeras sugestões agregando, e eu agradeço de coração aos colegas que usaram da palavra, né, aprovaram o nosso trabalho, elogiaram o nosso trabalho, mas não pelo elogio, mas por dar novas sugestões que compõem esse nosso trabalho. Porque eu tenho certeza que, dada essa implementação aqui, dessa humilde sugestão do nosso mandato, tudo que os colegas falaram aqui, eu levarei até a prefeita, dizendo, ó, teve sugestão do vereador Ronei, do vereador Luiz, do vereador Hildo, do vereador Nedinho. Bom, a casa está trazendo várias sugestões, né, que são oriundas desse nosso pedido, desse nosso, dessa nossa indicação, né, que visa agilizar a vida das pessoas que estão na fila e daquelas que estão em casa, né, dar uma praticidade, né, usar dessa inovação tecnológica que temos hoje em dia, né, muito pujante, e usar para o bem, né, como a gente tem visto muito na, na, na internet, né, ela pode ser utilizada para ajudar as nossas vidas, aproximar, ajudar, agilizar. E foi essa a nossa intenção. Então, agradeço aos colegas e quero mandar um abraço aqui para muitas pessoas que estão na, na live. Sinaira Farias, a Glaci Matos, a Dona Vanja, Denner, Thaís, o seu Gino Petrone, Fabiano Castilho. Castilho, um forte abraço para ti. De coração, obrigado por tudo aí, tu sabe muito bem o que eu estou falando. O Zeca, José Sá, mais inúmeras pessoas aqui do Selena. Não é muito de praxe eu mandar, mas como eu vi o Castilho aqui, e tem uma peculiaridade entre a gente aí, uma parceria, e algo que teve, né, um fato que aconteceu. Que nos une ainda mais. Ele sabe do que eu estou falando. Obrigado e parabéns pelo belíssimo trabalho, pelo profissionalismo ao qual vem trabalhando. Queria dizer que, se não fosse o fato aí dessa partida inesperada do nosso amigo João Carlos, ex-guarda municipal, sempre a guarda municipal vai ser, obviamente, lembrado, eu estaria hoje discursando aqui com uma felicidade, com uma alegria, com uma exuberância de que, como se eu estivesse me elegido no dia que eu me elegi vereador. porque teve um propósito, e acho que tudo na vida da gente tem um propósito, né? Os fatos que acontecem, que não acontecem, que deixam de acontecer, a gente quer, tem um propósito, porque tem alguém, né, que criou isso tudo, que guia as nossas vidas. E eu me comprometi, vereador Penteado, em seguida da minha eleição, né, peleada, depois de duas, né, que a gente não conseguiu e tudo, após a nossa eleição, ali, dado uns 10 dias depois da eleição, eu fui, né, por minha conta, eu e minha família, a Porto Alegre, lá no escritório do deputado federal Lucas Redecker. Já falei isso aqui, mas repito pela data de hoje, onde a gente começou um planejamento para o meu mandato. Eu não tenho nem um pouquinho de... Né, não tem por que me envergonhar de dizer que fui me aconselhar com um amigo deputado federal, né, para direcionar o meu mandato. Isso chama-se humildade, saber, né, o nível que a gente está na política e saber ouvir os parceiros que já estão mais graduados, mais tempo na política, e podem nos ajudar e querem nos ajudar. E foi onde a gente traçou uma meta, onde ele me fez uma simples pergunta: vereador, qual vai ser a sua bandeira? Qual será a sua bandeira? Qual bandeira o senhor quer hastear e ficar firmemente para cima até que a gente consiga a solução? Qual é o maior gargalo? Eu disse: poxa, gargalo, nós temos 3, 4 fortes na nossa cidade. Gargalos de logística, gargalos de turismo, de desenvolvimento, né, de crescimento urbanístico. Mas, já que temos o gargalo da logística, que é a ida ou não para Rio Grande, que tudo depende do clima, eu, surpreendentemente, né, para muitos, eu levantei a bandeira da maternidade do hospital. Fato que eu já repeti inúmeras vezes aqui, que, né, dia 16 de maio de 2013 foi o dia que fechou a nossa maternidade, o dia que nasceu minha filha. Pela manhã nasceu outra criança à tarde, e no dia 17 nós não tínhamos mais a nossa maternidade. E, obviamente, que eu nunca disse e nunca vou dizer que a obra está acontecendo por causa minha, a maternidade vai reabrir por causa minha. Óbvio que não, nós somos vereadores, nós temos nossos limites. Mas até onde vai o nosso limite, a gente tem muita força para ajudar o Executivo Municipal. E os vereadores ajudam, cada um na sua linha de trabalho, alguns com 3, 4, 5 frentes de trabalho, de emendas parlamentares, de articulação. E, como eu disse nesta fala, o dia de hoje, a tarde de hoje, foi muito feliz para mim de estar presente, né, tendo a presença da secretária Rita Berg, da Saúde, aqui, no ato solene que foi assinado a ordem de serviço do aumento do hospital, de novos leitos, que vão abrir, né, o espaço aonde vai ser alocada a maternidade, né, do hospital municipal. Tenho certeza, e não estou julgando nenhum eleitor, nenhum ouvinte, assistente nosso, de que dúvidas e até descrenças estão passando na cabeça das pessoas que nos ouvem agora, vereador Hilton. Porque a política, ela tem, já gera uma descrença normal, né? Já são também aí 9 anos sem a nossa maternidade, né? Então, é normal que o povo pense assim. Mas nós, vereadores, nós temos que estar sempre pensando positivo, batalhando, juntando forças, juntando os cacos, tentando nos reerguer para ajudar, seja o prefeito que for, seja a prefeita que for, seja a ideologia que for que estiver lá, para reabrir uma maternidade. Né? Inclusive, gosto muito quando o vereador Nedinho cita o meu nome, fico muito feliz na questão da maternidade, né? Porque foi uma bandeira que eu me dispus, eu sabendo que era muito difícil, que eu podia, né, no bom português, vereador Nedinho, me quebrar politicamente, dar com a cara na porta, não conseguir, né, a prefeita talvez não conseguindo ter o êxito da reabertura da maternidade, e este vereador, né, que tem um poder limitado, tendo se exposto em favor da maternidade, dar com a cara na porta e dar com um pouco jogar a carreira política fora, né, vereador Nedinho? Talvez sendo taxado por pessoas como mentiroso ou vendedor de ilusões. Não, Eu tive coragem, fé em Deus, um parceiro forte, né, que é o deputado Lucas Redecker, um braço direito do ex-governador Eduardo Leite, também do atual vereador Ranolfo Vieira. E os colegas sabem, eu agradeço também sempre a motivação e incentivo dos colegas, convidei os colegas na época, que lá em março de 2021 a gente conseguiu uma reunião, mesmo que online, porque o Covid estava, né, em alta novamente, tanto que não teve carnaval, 2021. E ali, naquela reunião, foi dada a palavra do ex-governador Eduardo Leite, que a nossa maternidade iria, sim, ser reaberta, né? Como eu tenho dito, o tempo é o tempo de Deus. A gente planeja, a gente começa, assina um contrato, vereador Penteado. Às vezes é preciso aditivos, aditivo de tempo, aditivo de prazo, aditivo até de recursos, pela mudança dos valores de tudo, de todos os insumos hoje em dia, né? Com essa oscilação gigantesca do dólar, bolsa de valores, enfim, tudo, né? Guerra, combustíveis. Mas, né, foi tido coragem, foi dado os primeiros passos, foi dada a ordem pelo governador. Confesso aos colegas que, quando o governador deu aquele sim, eu estava aqui na bancada do vereador Penteado com o meu notebook, numa tarde, nesta reunião online, que eu fiquei extremamente feliz e com a voz embargada naquele momento, e tive que esperar uns 10 minutos ainda para falar, porque é um sonho desse vereador, é um sonho dessa comunidade. E o que mais importa para mim, sem demagogia nenhuma, meus colegas e caros ouvintes, entrar aqui, sempre foi, entrar aqui com as mãos limpas, sair com as mãos limpas e deixar algum legado. Vai ter equívocos, vai ter acertos, nós somos humanos, ninguém aqui é perfeito. Mas eu quero sair em paz comigo mesmo, sabendo que aquilo que eu me propus, do 100% que eu me propus, tantos por cento, 1%, né, plausível, eu consegui, né, ajudar a comunidade de São José do Norte. Com o nosso mandato diretamente à comunidade ou com o nosso mandato diretamente à senhora prefeita e seus secretários, para que possam colocar em prática aqueles recursos, articulações, autorizações que a gente possa, né, conseguir através das nossas amizades. Porque o que eu mais tenho tido conquista na política são as minhas amizades, através da gente, né, da nossa retidão, da nossa palavra, nosso bom senso, né, e, graças a Deus, das parcerias certas feitas até agora, até a noite de hoje. E seguimos assim. Quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, né, pelos fatos também difíceis que aconteceram nos últimos dias, por ele estar sempre ao nosso lado, por essa assinatura, né, que eu torno a dizer no dia de hoje, que não foi nada para ir para a mídia, mas foi um fato que deveria sim ir para a mídia, né, mas foi mais um passo gigantesco dado em prol da nossa maternidade. E que, pelo menos, na família Pontes, este humilde mandato, junto com os colegas todos, que ninguém faz nada sozinho, né, nos tempos vindouros, sejam lembrados positivamente, que uma simples frase que seja falada de mim: o vereador Lincoln Pontes, o tempo que teve lá, ajudou a senhora prefeita e o vice-prefeito a reabrir a maternidade. Eu não sou o pai da criança, eu sou apenas um instrumento, né, primeiramente de Deus quero ser, e desta comunidade para ajudar. E, graças a Deus, no dia de hoje, né, mais um passo se concretizou. Obrigado, colegas. Forte abraço a todos e até a noite de amanhã. Obrigado.
Com a palavra, senhoras e pessoais, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, a nossa comunidade São José Norte Interior. E hoje eu tenho vários assuntos, mas vamos começar por um assunto que o vereador Penteado estava falando, e é uma realidade. A gente, quando não tem a liderança, não pode se dar a palavra. E eu dizia ao doutor Penteado que nós tínhamos um escritório ali, ele passava permanentemente e nós conversávamos. E eu dizia para ele ainda: porque as pessoas, não é a gente desistir. Hoje, para tu ser um candidato a prefeito, tu tem que ter dinheiro, tu tem que ter coligações e tu tem que ter gente que coordene uma campanha. É muito difícil nós sair para uma campanha a Deus dará, não é dessa forma. Então, eu assisti, e o doutor Penteado conhece muito mais todos aqui que passaram aqui nessa casa. E eu vou lembrar, raramente, de uma viagem que nós fomos a Brasília, e o doutor Penteado me disse, eu vou desfazer a composição da casa. Eu fiquei até meio assim. Mas ele já sabia que ia desfazer. Por quê? Porque ele pegou o mais fraco da composição. E nós viemos de Brasília e eu disse, ninguém mais vai ser presidente. O vereador Hildo nos apoiava, o vereador Cristino seria, eu acho que é o próximo presidente, depois o vereador Alexandre, e o último seria o vereador Fernando Antônio, que ele que nos fez todas as exigências. E nós chegamos aqui, aí o Cristino brabo, o Xande brabo, mas é isso que acontece. Então, eu mesmo me dispunho muitas vezes aqui dentro, quando estava no PDT, por causa da composição que eu fiz nessa casa. E eu não podia voltar atrás, porque eu tinha dado a palavra ao vereador Hildo, dava a palavra ao vereador Cristino, vereador Xande e o próprio vereador Totoni. E eu arrumei uma confusão que poderia nem precisar ter arrumado essa confusão. Mas eu era muito burrão, trancudo naquela época, que não via nada, e ia pela pilha dos outros, e aconteceu o que aconteceu. Porque eu nunca quis me desfazer do PDT. Acho o PDT um grande partido, um partido que eu tive muitas oportunidades, e trabalhei com muita gente boa dentro do PDT. Mas eu, para não brigar mais com o vereador Penteado, para nós, né, não a coisa ficar mais preta, então achamos em tomar o outro caminho, e o caminho que eu tomei foi o caminho errado. Que tomei na cola. Não me elegi, que é a realidade. Escolhi o pior partido para ir, não desfazendo da Vossa Excelência, vereador Hildo. Que a Vossa Excelência não tem nada a ver quando me convidaram. Mas a Vossa Excelência sabe que eu sofri muita pressão dentro do PP. E muita gente trabalhou contra mim ali. Inventaram que eu dei num tal candidato, que eu agredi isso, que eu agredi aquilo, e nunca aconteceu nada disso. Mas teve gente muito boa dentro do progressista. Eu não vou. Fiz campanha com ex-candidato Peteco, uma pessoa muito boa, que nós caminhamos junto, acho. Mas teve outras pessoas que não, que foram desleal comigo. Mas foi águas passadas, estou hoje no MDB, mas é o tipo de coisa que a gente tem que ver muito. Não é a gente se jogar, eu mesmo. Eu andei desgostoso esses últimos dias. Eu acumulei muita coisa que me deu até um treco na sexta-feira. Acho que foi na sexta, né, vereador Lincoln? Me deu um treco. Eu fui no postinho ali e me mandaram direto para o hospital. Por quê? Porque eu estava vendo bichinho na frente. A minha pressão foi lá embaixo. Porque tu vai acumulando das coisas que queres que acontece, não acontece, e as pessoas ficam te cobrando. E eu saí aqui para resolver um problema de uma pessoa lá no INSS, me senti mal, me deu um calor, um suador, não tinha aquela, como é que se diz? Não tinha circulação aqui nos dedos, estava muito... E estava muito e o meu coração acelerado. Então, a médica ali, a cubana, que eu tenho que agradecer, uma excelente médica, eu não sei o nome, mas quero agradecer em meu nome, em nome da minha família, todo o atendimento que eu tive no postinho Guarita, ali do meu bairro. Sensacional. Aí depois fui para o hospital, um atendimento de primeira linha, e peguei uma médica muito boa, doutora Nicole, uma moça jovem, alta, atenciosa e preocupada. Não deixou, não me dispensou, enquanto não veio as minhas batidas cardíacas normal. Fiz elétrico e fiz vários exames. Uma equipe de enfermeira, uma enfermeira de Rio Grande muito boa, uma pessoa que, quando a gente está doente, tem aquela pessoa que leva a gente para cima, e ela botava todos os pacientes que estavam esperando naquela salinha, conversando, brincando. Então, eu tenho que agradecer, muito bom o atendimento, tanto do postinho como do hospital. E aí, a gente fomos numa reunião, o vereador Lincoln me acompanhou, e lá na reunião nós expomos para o secretário de planejamento tudo que nós estávamos descontentes. E o secretário disse, não, vamos ver, vamos resolver. E dali, daquela reunião, o troço já começou a mudar. Eu tive mesmo, olha, conversamos, eu acho que é umas 2 horas, né, vereador Lincoln? E a gente foi acertando as coisas. Então, o que, que eu quero? Eu não quero que aconteça para mim, eu quero que aconteça para as comunidades. Agora mesmo o vereador Penteado falou aí, cara, nós temos uma aproximação com Quinta, Pontal da Barra, e aí a gente pede e não acontece, aí tu fica frustrado, tu fica assim, ó, sem saber o que vai fazer e as pessoas te pedindo. Como eu falei, ainda disse o secretário, não foi só eu que pedi, o vereador Ronei pediu, a vereadora Vanessa pediu. Pomba, será que é tão difícil fazer para aquela comunidade? E aonde a prefeita teve uma boa votação. Todas as eleições que a prefeita participou, ela teve uma grande votação. Até melhor que nós, como se fomos vereador, que a gente trabalhou muito para aquela localidade. Aí depois fomos para uma reunião com o secretário de saúde. Muito boa. Fomos eu, o meu assessor Inácio Terra, conversemos com o secretário Lucas, onde nos deu uma atenção, porque muitas coisas, às vezes, o secretário não sabe. E nós fomos no Pontal da Barra ver uma menina que é filha do seu Ciba, que eu nem sabia que aquela menina estava naquela situação, que estava com problema de pulmões, que ela precisava usar um oxigênio que dura 3 dias. E aí ela disse que não estava conseguindo esse oxigênio muito caro, tiveram que comprar. E nós, como fomos procurados, se dirigimos até a casa dela e realmente vimos a situação dela. E falamos com o secretário. De imediatamente, o secretário chamou uma assessora dele e pediu para dar toda a atenção para essa senhora, para recarregar o oxigênio dela, e o município vai dar o oxigênio. É isso que nós queremos. Então, eu tenho que agradecer ao secretário Lucas. Outra notícia que o secretário me deu, vereador, já temos quase feito o contrato das cataratas. É isso que a gente quer. Porque, às vezes, a gente critica, mas, muitas vezes, o secretário não sabe. As pessoas ali, ó. Então, tu tem também que não é só criticar. Tem isso que ver. Mesma coisa ontem, doutor, vereador Penteado. Está aqui, eu não vou botar a gravação que o rapaz me fez lá de Bujuru, mas diz que Bujuru está numa situação muito precária. Diz que as valetas estão sujas e teve uma equipe lá da dengue, parece. Se teve uma equipe da dengue, primeiro nós temos que dar condições, limpando as valetas, para não acumular aquele mosquito ali. Então, está aqui gravado, nós vamos na quinta-feira a Bujuru, vai eu, a minha equipe, nós vamos ver, nós não vamos fazer as coisas sem olhar. Aí, esse rapaz se queixou do vereador Cristino, mas sem razão, é meu amigo, porque o vereador Cristino não tem o poder de fazer as coisas, tem o poder de pedir, o vereador disse, olha, eu vou pedir pelaquela figueira, que está em dificuldade, os caras não conseguem passar mesmo. Mas o vereador fez a parte dele, só com o executivo que tem que fazer. Hoje, uma dificuldade para cortar uma figueira, pelo amor de Deus, aí o progresso está parando por causa de uma figueira. Então, é coisas que a gente tem que a gente tem que parar um pouco, tem que parar de acelerar, porque nossa vida está muito acelerada. Ó, a minha família chega a pedir para mim parar, mas eu não consigo parar. Eu não consigo porque as pessoas me procuram. Ó, hoje mesmo eu fui a Santa Maria, fui a Santa Maria, já estou aqui de novo, amanhã vou para Bagé, na quarta vou para Porto Alegre, na quinta eu tenho que ir a Porto Alegre de novo, mas eu não posso, as pessoas me procuram, e foi o meu objetivo de campanha eleitoral. Eu hoje eu tenho que dar seguimento a isso aí, senão eu não posso parar, e eu faço com satisfação. Mas os meus dois filhos estão preocupados. Hoje eu estou com uma briga interna em casa por causa disto, porque já não foi a primeira vez. Nós já sofremos um acidente aí na estrada, fiquemos mal, tivemos uns dias para se recuperar, mas as pessoas nos procuram. E a minha maior satisfação amanhã é levar uma pessoa que a gente até se emociona, porque amanhã, quando eu pegar ele 5:30 da manhã, sem ele enxergar, o seu Elias, e botar dentro do meu carro, passar ele na lancha, e na volta nós vier com ele enxergando, é a minha maior satisfação. Porque o seu Elias está muito tempo esperando na fila. E o seu Elias, nós conseguimos, com o meu amigo, doutor Ricardo, me deu uma cortesia, que vai operar o Elias. Graças a Deus, que Deus bota as pessoas boas no nosso caminho. Isto é muito importante. Coisa boa, se eu pudesse levar, tivesse 20 cortesias, seria a maior alegria da minha vida, porque tem muita gente esperando, tem muita gente com dificuldade. E o vereador, e o secretário Lucas também já encaminhou aquele rapaz, o vereador Lincoln, que trabalha no lixo, o Wagner, né? O Marcos? O Maico, que vai seguir para fazer a cirurgia dele, que estava esperando 7 anos. E vai também encaminhar o rapazinho que trabalha com regrinha, que é um baixinho, que joga uma perna, o Paulinho, aqueles parafusos dele estão pulgando, a inflamação que ele tem. E graças a Deus que o Paulinho também vai seguir. Isto é que nos satisfaz, isso que deixa a gente com alegria e nos deixa com mais vontade de trabalhar. Porque aqui, cada um tem o seu trabalho, eu sempre digo. Aqui, eu não vou mentir, o meu parceiro, que nós peguemos desde o início, que é o vereador Lincoln, vereador Ronei, vereador Cristina e vereadora Vanessa. Nós temos uma parceria que nós construímos, isto é, construímos com a eleição. E eu sempre digo aqui, podemos brigar, mas não desfazemos daquilo que a gente acertou. Hoje eu tenho a maior satisfação de ver o Suedi trabalhando conosco aqui. O Suedi é PMDB, doente. Quantas vezes foi injustificado? Foi injusto com o Suedi. Porque hoje eu digo para as pessoas, nós temos que manter um partido unido, mas também nós temos que dar oportunidade às pessoas que fazem parte do partido. Porque daqui para frente, se nós não ver os nossos companheiros, não vai ter ninguém que vai abraçar uma campanha política. Política se faz dessa maneira, é dando com esta e recebendo com esta. E isto eu sou muito consciente, isto eu sou muito parceiro. Parceiro, aqueles que são meu parceiro, eu sou parceiro. Aqueles que são meu inimigo, eu não posso fazer nada. Ou tu acha que eu aqui nessa casa, eu sou querido por todos? Não. Ou tu acha que eu não tenho rejeição na rua? Temos. Ninguém é perfeito. O único que é perfeito é Deus. E a Deus eu sempre tenho gratidão e é a maior pessoa que eu, como pessoa que é Deus, é que eu acredito. As pessoas, tu não acredita em religião, não. Eu acredito em Deus. E aqui tem que dar os parabéns para o presidente por ter dado uma abertura aos centros de Umbanda, que nunca eu vi nesta casa, presidente. O senhor está de parabéns. Uma festa belíssima que fizeram aqui, sob a nova presidência dos centros. Pessoas vinculadas à sua religião, que estavam aqui, eu, a vereadora Vanessa, o vereador Cristino, e vimos esse plenário cheio. Cheio, deram as suas demonstrações, deram a sua fé que tem na sua religião, e, acima de tudo, se organizando. Isto é importante. Então, eu digo, o presidente foi uma pessoa que deu abertura, que eu nunca tinha visto. O senhor está de parabéns, presidente. Uma boa noite a todos, tinha mais assunto, mas não posso ultrapassar do meu horário. E que Deus nos proteja.
Explicação pessoal, uma palavra, vereador Ronen Santos.
Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, o pessoal que nos escuta pela Cultura Rio Grandina e pela live, acompanhando no Facebook também. Bom, eu quero começar, né, pelo assunto nosso amigo João Carlos, né? Infelizmente a gente hoje perdeu um cara excepcional, né? Ele foi morador do bairro lá um bom tempo, Moisés, a dona Rosana. A dona Rosana foi até professora da minha esposa, e minha esposa estava comentando ainda hoje sobre isso. Quero que ele saiba que a gente está também muito triste e que Deus abençoe eles e conforte o coração dos familiares e dos amigos também. Bueno, quero começar com o hospital, né? A gente foi falado aqui pelo Lincoln, né? E eu, quando eu decidi concorrer pelo PSDB, né, eu vi, foi uma das primeiras coisas que eu falei para eles. Que eu queria muito poder contribuir, né, de alguma forma, com o hospital. E tinha essa brecha para a gente conseguir esse dinheiro lá, através do governo do Estado. Em todas as conversações que eu tive com o pessoal da diretoria deles lá, eu falei, cobrei muito sobre isso. Né, porque eu dizia sempre para eles, é muito bom tu fazer o calçamento, que nem eu fiz na Vila, agradeço a eles, né, ao fazer o tipo de obras, mas quando tu fala em saúde, tu consegue atingir a população geral. Então, é uma cobrança muito grande que eu fazia sempre que a gente se encontrava, né, com os deputados, com o pessoal da Casa Civil. A gente, graças a Deus, nesse governo, eu tive a oportunidade de ter contato com essas pessoas e sempre cobrei. E hoje eu não pude estar presente lá, mas eu fiquei muito feliz pela comunidade toda, né, por a gente poder ter contribuído, mesmo se não só com a cobrança, né, porque a gente, como vereador, a gente é limitado, mas a gente foi muito enfático nisso daí. A prefeita faz sempre, eu sempre conversei com ela, disse, não, depender da pressão minha no PSDB, a gente vai vir com esse dinheiro aí para reabrir a maternidade. É, essa aí, ela sabe muito bem. Eu não pude estar lá hoje, mas a gente conseguiu, né? E ninguém consegue nada sozinho. A gente foi lá visitar eles na Casa Civil uma vez, né? Conversamos sobre isso aí. E hoje foi assinado e a gente espera que a obra comece o mais breve possível, né? Que a comunidade que merece, né, merece nascer no Hortense do Norte, né, coisa que não acontece há muito tempo. Então a gente espera que de agora para frente que as coisas possam melhorar, né, no hospital municipal, que já tem um atendimento muito bom. Eu estive precisando agora, a semana passada, com a minha irmã de novo, e fui muito bem atendido. E só vim acrescentar e qualificar, né, o hospital como uma referência aqui para os municípios também, Tavares e Mostarda. Isso dignifica toda a cidade, é um ganho enorme para a cidade e a gente parabeniza todos os envolvidos. Todos merecem ser lembrados, porque a gente aqui trabalha sempre unido. Sozinho a gente não é nada. E não só aqui, na vida é assim que funciona. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, mas hoje a gente se agarrar, a força está com a gente sempre e Deus ajuda quem faz o bem. Então é só parabenizar o pessoal e dizer que a gente vai continuar cobrando melhorias ainda. Assim que terminar isso aqui, nós vamos tentar qualificar cada vez melhor o hospital. Quero parabenizar o Cristino pelo aniversário ontem, né? E dizer que a festa ontem estava muito boa lá e a gente espera participar de mais festas no interior e dizer que a comunidade de São Caetano está de parabéns, né, pela receptividade, né? Meu amigo Wilson, lá, que mora no sul da igreja, passei lá a conversar com ele. Foi muito bom, passei no interior, onde a minha esposa era de lá, quando ela era criança. Remeteu ela a um tempo de infância, porque ela me contou a história de onde ela andava, e é uma comunidade muito hospitaleira. graças a Deus, a gente foi muito bem recebido lá. Também quero parabenizar a dona Neneca, né, que esteve lá recebendo a homenagem, e dizer para ela que a gente conversou aquele dia, que ela procure mais essa casa, que mesmo que não for para a gente usar, ajudar financeiramente, mas para a gente indicar os caminhos que ela tem. Porque, assim como ela, tem muitas pessoas que representam a nossa cidade e deixam de usufruir também de benfeitorias daqui, através das secretarias, dos conselhos. Isso é uma coisa que deveria ser mais divulgado, né? Porque tem recursos e muitas vezes não chega nas pessoas certas. Não é certa, mas nas pessoas que necessitam naquele momento. Então, a gente precisa... Essa casa tem um dever também de dar os atalhos para as pessoas que precisam. Porque, muitas vezes, está lá o recurso e aí a pessoa está com dificuldade. Então, parabenizar a dona Neneca. Nós estamos muito bem representados por ela. Tá? Também quero falar, Secretaria da Agricultura e Pesca, pelo parabenizar, que a gente vinha incomodando há horas, né? Pessoal da Várzea, uns amigos meus lá da vila, que moram lá, estavam reclamando, cada vez que eu passava por eles, falavam. E aí o Josué, junto com a Secretaria de Obras, foi lá, fez um belo trabalho lá. Aí eles mandaram as fotos aí, da Goberto aí, a sua esposa, ficaram muito felizes. Então, a gente espera que se expanda para outras comunidades, né? A gente vai entrar amanhã com um pedido também para a limpeza do Beco do Amaral, lá no Gravatá, lá. O pessoal está reclamando, mandou umas fotos, está bem ruim. É. Eu estou esperando a foto também do pessoal do Turpim, que me disse que tem um beco lá que está com muito problema, não tem como entrar, né? Então, a gente está esperando a foto do pessoal, até se vocês estão escutando aí. Se puder me enviar hoje ou amanhã de manhã, que já de noite eu entro com o trabalho aqui. Quero também falar sobre a guarda, a GM, né? O pessoal se salvou. O acidente acontece com qualquer um, é isso que a gente tem que saber, né? Mas a gente mostra que o uso do cinto salvou eles, porque pelo estado que ficou o carro, né, parece que foi bem violento o acidente deles. E dizer para eles que a gente já está com o ofício aqui para encaminhar para a Casa Civil, né? Vamos tentar arrumar uma viatura lá para eles. É, dependendo de mim, ela vai vir em seguida, mas estou mandando com todas as fotos, todo o texto que a gente elaborou junto, e dizer para vocês que erga a cabeça, que isso aí acontece e a comunidade precisa muito de vocês. Precisa muito, principalmente essa questão dos fios aí, que se vocês ajudar a monitorar, a gente vai pegar esses caras aí que estão tirando onda com a cara da comunidade, na realidade. Mas a gente já tem vestígio deles, né? Já temos vestígio deles e eu acho que seguidamente nós vamos botar a mão neles. Mas quero dizer para a Guarda Municipal que a gente vai fazer o possível para equipar melhor vocês, que para vocês dar uma resposta ainda melhor para a comunidade do que já dão. E falar para o pessoal que tem animal só, que está demais, né? O vereador Hildo, acho que anda para o interior mais, bem mais do que eu. Mas o pessoal manda as fotos para mim, direto, animal solto na beira da faixa. Aí, o que vamos fazer? Vão prender o animal, vão multar os caras, tem que fazer alguma coisa, porque está causando acidente, né? Pondo a vida das pessoas em risco. Então, a gente espera que isso... A consciência, né? Tu quer criar um animal, é igual eu digo com as pessoas... Ah, que eu sou carteiro, que eu não gosto de cachorro. Eu gosto de cachorro, eu tenho cachorro em casa. Mas quem quer ter o seu animal, vereador Lindo? Tem que ter um animal dentro da sua propriedade, não na beira da faixa. Errado tem. Nós temos que dar um jeito de ou punir ou recolher. Vai acabar ainda matando mais gente uma hora dessa aí. Dessa vez foi só bens materiais, mas a gente sabe que de longe isso tu não consegue chegar. Então, tem que ter uma política direcionada a esse problema também, que é um problema muito recorrente aqui na cidade, os animais soltos em via pública. Também quero falar sobre... tive uma conversa com o pessoal lá da Casa Civil. a água, a projeto para levar água para a praia do Mar Grosso e para a quinta povoação, que foi interrompido, porque a empresa, a primeira empresa que ganhou o leilão para fazer, ela abriu falência, mas já foi feito outro pregão, já teve, foi a licitação, ganhou uma empresa, e a previsão que me deram, setembro começa as obras. Né? Eu quero dizer para vocês que a gente não está, muitas vezes parece para a comunidade que a gente está parado aqui, mas a gente tem buscado, né, essa solução aí para levar água potável para essa comunidade, porque a água potável é saúde, né, dignidade para as pessoas. Junto com a água potável, de repente, já vai o encanamento do esgoto fluvial. Então, a gente está lutando bastante para tentar dar essa benfeitoria para aquelas comunidades que ainda não têm. Também preciso falar sobre o Beco do Silvio, lá, que o pessoal botou uma serragem, e o cara está muito, se sentiu muito, o que eu posso dizer? Na realidade, aquele beco lá, eles fizeram uma piora do beco.
Permite uma
ele
parte?
Já era ruim, e eles, claro que sim.
Vereador, não, é só o Silvio que está reclamando, o Jorge, vários moradores. E quando nós falamos com o secretário na audiência que nós tivemos, o secretário disse que não era coisa da prefeitura, e eles dizem que é. Aquilo não se faz mais, aquilo ali é crime ambiental.
Não pode, né? Já foi proibido aquela colocação daquele tipo de resíduo ali. Só que eles conseguiram piorar. O negócio estava ruim e eles pioraram. Então, eu acho que está na hora de ir lá e tem que ter outra ação para amenizar. Pode ser que não vai arrumar, mas amenizar, porque está horrível aquilo lá. E agora, com a época das chuvas, pior vai ficar ainda. Também preciso falar aqui, né, sobre... tá já em quase certo, né, o deputado Daniel vai encaminhar a emenda de 50 mil para o ginásio para fazer as arquibancadas lá. Então, a gente tem visto bastante procura lá daquele espaço no campeonato, que, diga-se de passagem, parabenizar a secretária Daiane e o diretor Rudi, está bastante atrativo. E o deputado Daniel já me sinalizou que no segundo semestre vai estar em 50 mil na conta da prefeitura para a gente começar, para quem sabe o campeonato ano que vem já ter arquibancadas lá. Outra coisa que eu preciso falar nesses últimos dois minutos aí, né, é que, né, o site, né, Realidades está mais uma vez fazendo brincadeira com esse poder. Né? Quando eu falo esse poder, eu me refiro aos 9 vereadores, porque a gente está aqui trabalhando honestamente, sério, tentando defender a comunidade, né? E eles parecem que estão brincando. Né? Só que, como já disse um amigo meu aqui da bancada, a gente está procurando os meios para localizar do responsável. Eu acho que se tu quer fazer uma crítica construtiva com alguém, é fácil fazer. Nós todos somos pessoas públicas. Não tem necessidade de tu estar fazendo esse tipo de chacota com todo mundo, pais de famílias aqui, mãe de família, entendeu? Embora que eu não me reconheci ali, mas eu me sinto ofendido como quem se reconheceu. Porque nós aqui nós somos uma equipe, nós somos uma família na Câmara. Então, eu quero dizer assim, se é um site que quer mesmo fazer uma reivindicação justa, procure os meios legais, isso aí já não cabe mais. Entendeu? Eu deixo aqui minha indignação com vocês.
Permite uma paz, vereador?
Claro que sim.
Graças a Deus que me deixaram de fora dessa vez, porque eu era o alvo. É? Não me botaram de óculos dessa vez. Outra vez botaram eu e o Cristino de óculos tomando ali, não sei se era suco ou era cerveja, mas nos botaram. Mas essas pessoas que escrevem nessa página, eu continuo dizendo e vou dizer, não tenho medo deles, são os covardes. Porque se eles acham que são melhor do que nós, bote o nome deles e venha concorrer. Mas não fique degradando a imagem dos vereadores que estão aqui trabalhando. Então, é pessoas covardes que não têm nenhum respeito por ninguém.
Não tem mesmo. Então, eu quero dizer que vocês podem fazer, sim, a gente está aqui, a gente vai aceitar crítica, mas eu acho que estão fazendo do jeito errado. É a minha opinião e eu deixo aqui o meu repúdio. Então, para encerrar, eu quero mandar um abraço para o Amarildo, do Amaral Maria, que eu dei carona para ele, que estava na beira da estrada, e era primo da Sandra. Esses Amaral se esparramam, cara. O cara levantou a mão, eu parei e disse assim, pá, primo da Sandra. Eu digo, tá bom, senhor, vou mandar. Ele escuta a voz lá do BGV toda noite. O senhor Wilson lá, que me deu umas pimentas para me fazer um molho, lá no São Caetano, a Nira e o Cabeça, Fabiano da bicicleta e o Bacico. E quero dizer a todos uma boa noite, que fiquem com Deus. E amanhã nós vamos estar aqui trabalhando para a comunidade mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente.
E explicações pessoais com uma palavra, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem, a todos os servidores da casa, toda a nossa assistência, cumprimentando o presidente Cristino, cumprimento a todos os colegas vereadores que aqui ainda estão. Quero ressaltar a audiência da nossa psicóloga, Francine Veiga, que está nos assistindo, nos ouvindo. Primeiro, quero começar falando sobre a festa do interior, que foi em São Caetano, esse final de semana. Uma festa muito bonita, muito bem organizada por toda a comunidade. Dar os parabéns para toda a comunidade que também estava lá prestigiando. É muito importante a gente estar entre amigos, entre familiares, e também, né, encontrando parentescos, né, como pessoas lá de Bujuru, que me chamavam, perguntavam se eu era vereadora, que não me conheciam pessoalmente, mas que me ouvem, né? Então, eu quero mandar um abraço a todo o pessoal que lá estava e que lá encontramos nosso parentesco lá e trocamos algumas ideias, né? Já passamos alguns WhatsApps lá para poder conversar, eles me passarem algumas reivindicações e também conversarmos mais sobre nossos familiares. Também quero ressaltar aqui a noite de sábado, né, que estava aqui eu, presidente, vice-presidente, que foi a nova diretoria da UNUCA, né, que formaram a nova diretoria da UNUCA. Nós estávamos aqui prestigiando. Também já deixar os parabéns para Arumi Norte, também, que esteve formando sua diretoria no dia 11 de... agora desse mês, 11 de abril, né, que eles formaram a diretoria. Infelizmente, não pude estar, porque era na segunda-feira. Nós temos aqui o compromisso no plenário. Quero dizer a todos, tanto a uma como a outra diretoria formada, que meu mandato está à disposição para ajudar nos projetos. Até mesmo já conversamos sobre essa situação, tanto uma diretoria quanto a outra. E também conversei com a diretora da Cultura, onde ela me falou que estão formando um projeto, que são cadeiras do Conselho de Promoção de Igualdade Racial, que formarão uma cadeira para o samba, uma cadeira para a capoeira, uma cadeira para o quilombola Vila Nova, e uma cadeira para as religiões de matriz africana. Então, passos importantes, né, a formação do conselho, das diretorias, logo após, em busca de projetos, e é de grande importância para todos que participam da religião. E também fico na aguardo, à disposição, né, para tanto o executivo, para todos que mencionei. Quero começar falando sobre a obra da José Ribeiro do Amaral, que é um trecho pequeno, um pedacinho, que tinha ficado para trás ali, que foi um pedido meu e do vereador Nedilande, que semana passada aqui falei, né, que tinha conversado com a secretária, e ela tinha me passado que começaria tanto aquele trechinho, quanto também a Rua 6, que foi uma emenda do deputado Daniel, diretamente ao meu mandato. Então, Hoje já o pessoal já, de lá já me mandou umas fotos, bem feliz, né, que começou as obras. Até esses dias tinha passado por lá, conversado com algumas pessoas. E hoje lá estão lá arrumando, colocando os canos na seis e começando a obra da José Ribeiro Pontes. É de grande importância para os mandatos de nós aqui, vereadores, quando é concluída uma obra, até porque são pedidos inúmeros. Né? Então, são pedidos também consecutivos, pedidos para tanto para mim como para outros vereadores. E, como eu sempre digo, não é para a gente, é para a comunidade. Então, quando se faz, é de grande importância. Conversamos muito hoje, eu e a secretária de obras, sobre algumas situações. Conversei com ela também, né, situações que estávamos tendo, que eu mando muito, né, ofício para lá, com pedidos, né, e ela me alertou que, assim que for possível, vão buscando soluções, vão tentando fazer o máximo que podem, né. Então, é importante, assim, a gente conversar, até mesmo porque, como eu sempre digo, de mulher para mulher, né, a importância da conversa com os secretários é muito grande. Eu também tenho um grande apreço e sempre aqui ressalto a disponibilidade sempre do secretário Bruno, né, em algumas situações que faço pergunta para ele ali sobre o pessoal do quer saber, sobre funções de concurso, algumas coisas assim. E deixar umas pessoas felizes que estão ali prestes a ser chamados, como a função do monitor, né, que tivemos dois chamamentos, teve uma exoneração, e agora se chamou-se o terceiro, né, e fica o pessoal naquela expectativa. Também agradecer ao secretário Lucas, né, que sempre estou ali em contato com ele, e ele vem me passando algumas informações muito importantes da saúde. Né? Então, eu não poderia deixar de ressaltar essa disponibilidade enorme que eles têm de informações. A secretária Alessandra também, pelo belo trabalho que ela está fazendo na Esmacim. Né? E, quando participo dos eventos formados por ela, eventos que são de grande importância para a nossa comunidade, também a gente muito procurado nessa parte do CRAS, né, da Esmacim. E, muitas vezes, repasso que as pessoas vão conversar com ela, converso com ela, peço para ela se pode atendê-los, e ela tem sempre a disponibilidade de atendê-los e passar as informações corretas para a comunidade.
Permite uma parte, colega?
Claro.
Eu queria assinar embaixo aí sobre as palavras que a senhora proferiu à secretária Alessandra e à equipe da Esmacim, toda a equipe. Parabéns mesmo pela lembrança, por parabenizar o trabalho delas, né? Porque muitas vezes a gente, em cargo público, aqui no Legislativo ou no Executivo, é muito apedrejado. Né? E é bonito quando a gente, né, vê um secretário e uma equipe trabalhadora, resolutiva, e mais bonito ainda quando alguém levanta a voz e reconhece. Queria lhe parabenizar e parabenizar elas também pelo belo trabalho.
Obrigada, vereador. Também quero mandar um abraço, né, o pessoal. Esses dias parei aqui na General Osório conversando com a dona Eva Lucas, lá de Bujuru, né, e outras pessoas passavam no mesmo momento e diziam: és a vereadora Vanessa, né, a gente está lá sempre te escutando. E eu fico muito emocionada nessa parte, assim, porque as pessoas confiam no nosso trabalho, né? Estão ali nos ouvindo, nos assistindo. E aqui a gente tem que passar as informações, sim, passar as reivindicações que as pessoas nos repassam. E aqui tenho que falar sobre ontem, né, que foi que, quando cheguei em casa, por não ter sinal, lá em São Caetano, onde estava na festa, na parte da tarde, recebi da Rua 6, da Rua 4, da Rua 12, da Rua Eugênio Dias Amorim, que é na Tamandaré, final das Capelas, lá, na João Antônio Silveira, final da Rua do CFC, na Rua 9, do bairro Veneza, Né? Então, meu celular estava lá cheio de reivindicações, pessoal preocupado, até porque nem chegamos ao inverno forte ainda e as pessoas não saem de suas garagens, está esburacado, está cheio d'água. Né? Então, e uma muito forte, né, que foi na... Que quando eu vi nas redes sociais que fui marcada, como o vereador Penteado também foi, e falou, e também acredito que o vereador Lincoln também foi, em um momento, que foi a Rua 12. Né? Então, eu sempre tentei passar para, tento passar para as pessoas, eu vou mandar ofício, eu vou, mandar, vou falar em plenário, vou passar as reivindicações ao executivo. Peço para as pessoas aguardarem a resposta, vou lá, passo para as pessoas as respostas. Só que chega um momento que já fica cansativo, né? E as pessoas já começam a desacreditar no que a gente já está falando. Então, a Rua 12 é uma dessas situações, até porque faz 7 meses, né, que eu fiz o pedido, há 7 meses atrás, e aí tem um momento que as pessoas não aguentam mais e se seguram nas redes sociais, né, que vão, que se toca mais para frente, né, que marcam os vereadores, marcam a prefeita, marcam o vice-prefeito. E ali, eu, né, minha pessoa, jamais deixarei ninguém sem resposta. Né, isso é uma coisa que o meu mandato, que a gente conversa, eu, meus assessores, Samuel, a Vanessa, sempre sobre isso. Deixar as pessoas sem respostas, nunca. Né, informações, soluções, nem sempre, né? Porque a gente não tem o poder de executar. Né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente não tem a máquina, a gente não pode operar. Né? Às vezes, a gente tem até vontade, como já vi os colegas aqui falando, que tem vontade de subir em cima da árvore, cortar, né? Mas não é da nossa, do legislativo, não é a função dos vereadores, né, executar. Então, né, é difícil tu começar a falar para o pessoal, e o pessoal começa a se indignar, né, começa a não entender, né, e procurar até outros vereadores também, pra, achando, né, que também vão conseguir a solução. Mas, realmente, faz 7 meses que o pessoal da Rua 12 lá me faz essa reivindicação. Tenho prints, tenho conversas, né, com o pessoal do maquinário, tenho respostas, que seria feito, que seria colocado no cronograma. Aí vem sempre o questionamento, quando vai chegar a minha vez? Então, aí é o momento que o pessoal vai adiante e ficam ali nos marcando nas redes sociais. Não estou aqui reclamando de ser marcada nas redes sociais, até agradeço, porque não só reivindicações como essas, de ruas que ficam alagadas, de ruas intransitáveis, mas coisas boas, como esses dias a Fofa Abreu, que agora há pouco tempo me mandou uma mensagem, que até emociona, né, me dando força, me dando luz para estar aqui, e me dizendo que eu sou uma pessoa de coragem, palavra delas, né, que eu sou uma pessoa de coragem e que eu tenho muito ainda a ajudar eles. Então, eu agradeço a Fofa, né, por ter ali me marcado na rede social, numa questão tão importante, que faz parte da saúde. Já marquei uma reunião com ela, vamos tocar para frente. É, então, eu tenho que ressaltar isso, que nem sempre são reivindicações, coisas que parece assim que não vão chegar no nosso alcance, mas também coisas que a gente pode ir atrás, correr, também como a função da doação de sangue aqui na cidade, que foi uma meta que tracei, depois de ter conversado com algumas pessoas que me reivindicavam isso. É, fomos mais longe, conversei com o secretário conversou com o pessoal em Rio Grande, com secretários de lá, e não descartou a possibilidade de um dia a gente ainda poder ter, depois, sim, do bloco cirúrgico, né? Parabéns também ao executivo por hoje, né, ter assinado lá mais uma grande etapa do nosso hospital. E, com certeza, quem sabe, ainda aí podemos ter um bloco cirúrgico, nossa doação de sangue, que tanto é pedido pela comunidade. Gosto muito ali de compartilhar, colocar no meu stories, porque é uma forma de ajudar as pessoas a chegar até quem é o doador. Né? Então, quem sabe um dia aí podemos ter a nossa doação de sangue aqui na nossa cidade. Então, é isso que eu tenho a dizer essa noite. Né? Também queria falar aqui, antes de terminar, sobre a emenda da Lisiane de 300 mil, né, que eu tenho uma grande preocupação. Não é uma preocupação, até mesmo porque conversei com elas, com a deputada, estão esperando abrir o cadastro para cadastrar a emenda, até porque também ela não vai ser mais candidata a deputada. Acredito que ainda esse ano ainda a gente vai ter essa emenda de 300 mil. Mas a minha preocupação é que será que eu vou estar aqui quando a gente conseguir concluir essa obra? Né? Então, eu digo para a comunidade que se esses 300 mil será bem-vindo aonde ser colocada, né? que anunciarei assim que estiver com a emenda na mão, né? Com um ofício na mão para entregar ao executivo, anunciarei onde vai ser colocada e eu espero que a comunidade faça bom uso, né? E que a gente, que se eu não estiver ainda aqui no Legislativo, mas que um dia eu vou passar pela rua e dizer: essa foi uma obra do meu mandato, da minha força e da minha coragem de correr atrás. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Que possamos estar aqui todos amanhã juntos novamente.
Explicação, pessoal, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente de exercício, me concede a palavra, vereador Nedilande, a sua vice-presidente, colega vereadora Vanessa, os colegas vereadores que permanecem na casa, assistência, e aos ouvintes que estão nos ouvindo na noite de hoje, né? Uma noite fria, né? Que não digo, o inverno chegou, né, vereadora Vanessa, mas realmente é normal, mas dizer, mandar um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, né, de suas casas, né, e nos ouvindo e nos assistindo. É a maioria, talvez, nos assistindo pelo Facebook da Rádio Rio Grandina, que chega, além de chegar em todo nosso município, chega em qualquer lugar do nosso estado, até do nosso país, até mais longe, acho, pelo Facebook, tem condições de chegar. E então, eu mando um abraço a todos que nos estão escutando, dizer também que no dia de ontem, né, dia 29, teve lá a festa São Caetano, no qual, né, a vereadora Vanessa, que estava lá, teve lá, que também os vereadores Ronen, vereador Hildo, vereador Luiz também, que esteve presente. E se outros vereadores não se encontraram, porque não puderam, cada um tem às vezes. E dizer que também quero parabenizar a diretoria lá da comunidade pela organização da festa, né? Isso é uma festa. E para mim também, naquele dia de ontem, dia 29, né, que foi o dia do meu aniversário, e acontecer, né, porque já não é a primeira vez que acontece no domingo, que sempre as festas São Caetano é o último domingo do mês de maio. Né, e já não é a primeira vez que acontece a festa São Caetano no dia do meu aniversário, não é? Então eu quero, né, aproveitar para agradecer as pessoas que me deram os parabéns, que me abraçaram no dia de ontem. Tá? Né? Que Deus abençoe a todos. Dizer também, né, que no sábado nós tivemos aqui, como falou o vereador, já o vereador Nedilândia, a vereadora Vanessa, que estava presente, né, onde nos pediram aqui o plenário, né, e nos convidaram para participar da apresentação da diretoria da UNUCA. É um associação do centro de Umbanda, né, que foi como presidente a dona Vânia, que esteve aqui, e no qual foi apresentado aqui até o grupo de capoeira, através do Robledo, né, um rapaz que sempre apresenta, nós já conhecia o trabalho dele aí, nos apresentou também, a pena que aqui o espaço era pequeno, né, agora que estamos na nova Câmara, vai ter um espaço maior, onde posso apresentar, assim, dizer que nós tivemos a honra aqui de, que acho que é a primeira vez que acontece assim essa religião da Umbanda faz uma diretoria, né, que se organiza. Eu acho que hoje, né, como diz, hoje a importância das religiões, seja ela qual for, né, hoje, se não fosse, não sei o que seria do nosso mundo se não fossem as religiões. Né, onde aqueles que praticam a religião com amor, com fé, e que leva, muitas vezes, a colocar alguém em caminhos melhores, né, a juventude, e sempre através da religião, né, cada um tem a sua crença, né, como o senhor disse aqui, todo ser humano tem direito de escolher o que ele quer ser e a sua religião que ele queira. Né? E nós, eu digo, nós que somos políticos, nós aqui somos de políticos, representamos a todo o povo, principalmente nós que representamos o nosso município, nós temos que respeitar, né? E eu, como sempre digo, para mim, quando qualquer religião me procura para ajudar em qualquer aquilo que for, estiver meu alcance, para mim é fico feliz, uma satisfação muito grande. Então, eu quero dar os parabéns à diretoria do Centro de Umbanda que aqui estiveram, que eu acho que isso aí, que nele disse para eles, isso aí é o início, que eles têm que procurar, talvez, em outros municípios já tem, talvez conselhos, que organizações que possam eles buscar os seus direitos, né, e possam ter os seus direitos e mostrar, né, além da sua religião, aquilo que possa ser melhor ali na religião e para as pessoas que ali participam. Então, quero dar os parabéns para todos que participaram. Dizer também que hoje nós tivemos a felicidade, né, e eu fiquei muito feliz hoje de estar no momento que estive ali hoje na frente do hospital, onde tivemos a presença da secretária do Estado, a Arita Berg, que ela esteve aqui, né, trazendo e assinando, né, juntamente com a prefeita, a empresa que ganhou a licitação, né, já para iniciar uma obra de ampliação do nosso hospital. Né, hospital que futuramente, breve, esperamos, que eu espero que breve, ela, que nem ela disse, a secretária, que é vir breve aqui fazer a inauguração da nossa a maternidade, né? Para nós, olha, né, vereadora Vanessa, eu que ainda dizia, me lembro quando meu filho nasceu, né, já 20 anos atrás, foi ali na maternidade, Hospital São Francisco, né? E a gente vê hoje, né, as pessoas muitas vezes, né, que são de São José do Norte, mas não nasceram em São José do Norte. Tem que nascer em Rio Grande, porque é aqui. Né, né. Não é que nem antigamente que tinha, como se dizia, tem um ditado desse, mais conhecido que parteira de campanha. Parteira de campanha porque é aquelas pessoas que faziam os partos na campanha, que muitas vezes quando a mulher ia ganhar o nenê, o marido ia lá, uma carroça, às vezes até de carreta de boi, que passava muitas vezes por dentro de lagoas, em becos cheios de água, tinha que piscar para trazer a parteira, né? Naquela época, mas hoje as coisas, os tempos mudaram, né? E o nosso hospital, né? Foi fechada a maternidade. E como eu dizia também, que hoje, como município nosso, sozinho seria difícil, como falava a secretária, hoje reabrir na maternidade, mas como o São José do Norte talvez seja o pioneiro, e juntamente com Tavares e Mostarda, né, possa, como está hoje, possa, assim pode ser aberta a maternidade, como eu dizia aqui, Tavarenses e Mostardenses, os mais velhos, que nem ali em Tavares, quem tem mais de 40 anos nasceu São José do Norte, porque faz 40 anos que foi emancipado Tavares, antes da São José do Norte, que foi lido lá, que nós dizíamos as homenagens, né, vereadora Vanessa? Estava lendo lá e dizendo que nasceu em São José do Norte. Né? E agora, com a abertura da maternidade aqui no nosso, aqui na São José do Norte, os bebês que irão nascer em Tavares e Mostarda realmente vão voltar a nascer em São José do Norte, que nem muitos mais nasceram, talvez os seus pais, os seus avós, agora eles vão nascer em São José do Norte. E para nós é uma alegria muito grande, será uma conquista muito grande, né? E a gente agradece, né, hoje o esforço de todos, a própria prefeita, que né, como falou a secretária, e do governo do Estado, né, que fez essa parceria, né, de que é uma verba de 600 mil, mais a contraparte do executivo, que é 170 mil, 160, 170 mil, né, Fernando? Então, e as obras irão ser iniciadas, essas obras do hospital, que irá ampliar o hospital e, com isso, irá reabrir a maternidade. Ainda falava a secretária que queria vir, quer vir aqui de novo fazer a inauguração. E eu tinha vontade que eu pudesse estar lá, me chamar, e eu ser chamado junto também como presidente dessa casa, que assim seria esse ano. Né? Se realmente não for, mas realmente irá acontecer, esperemos que as obras, não é tão fácil assim muitas vezes, uma obra, acho que obra meia, não é uma obra pequena, mas a importância que irá acontecer, irá retornar à maternidade, que tenho certeza que isso aí é um anseio de toda a comunidade. Né? Que hoje a gente sabe que nós temos aqui, nós temos aqui um lugar que, em muitos momentos, nós temos numa ilha. E daqui a pouco sabe que a gente depende de barco, depende de lancha, para chegar até Rio Grande, que é onde tem as maternidades. Senão tem que ir muito longe, tem que quase que a Porto Alegre, acho que não sei se é, acho que é Osório, não sei onde é a maternidade mais próxima depois de chegar aqui em Rio Grande. E às vezes acontece, e muitas vezes quando a mulher precisa ganhar o neném, não tem a hora, é a hora que chega. E às vezes nós temos aqui, dependemos até, e se muitas vezes dependemos de clima do tempo, se o clima do momento não tem condições de navegar barco nenhum naquele momento, como é que vai chegar em Rio Grande? Então, isso aí é um ganho muito, muito grande, isso aí, né? Irá, com certeza, a comunidade irá ganhar uma das coisas que foi perdida, e nós recuperar de novamente a maternidade no hospital é uma importância muito grande. O nosso hospital, como eu falava, e quero também aqui dar os parabéns, né, e a gente tem que agradecer hoje as voluntárias do Hospital São Francisco. Da hoje a dona Clarinha, usando a palavra, é uma das pioneiras, juntamente com mais muitas outras, né, que, como eu digo, teve momentos que nós parecia que o nosso hospital ia fechar. Né? Ainda me lembro, ainda falando com a prefeita Fades, e ainda me lembro, na época, dizia assim, o teu avô, ele foi que inaugurou o hospital, e agora estou como prefeito, vai deixar fechar o hospital, vai ficar o nome. E realmente teve momentos que nós passamos aqui nessa casa, aqui, e numa luta, né? Parecia assim que as coisas estavam... Ficou em momentos difíceis, passou no nosso hospital, que hoje até... Mudou até o nome, né, que era Hospital São Francisco, né, e hoje é Hospital Municipal. E hoje eu quero parabenizar também a direção do IB Saúde, né, que é o momento que assumiu. E quando sempre existe a preocupação, não, que a gente, quando uma empresa vai assumir, a gente fica na dúvida. Muitos, talvez, não é dizer criticável, mas na dúvida se ia dar certo ou não. E tem mostrado que o IB Saúde está dando certo, né? Que agora mesmo o vereador Nedinho está falando sobre o atendimento, e eu sei disso aí, tive com a minha esposa ali, quando tem uns momentos, nas últimas horas, momentos difíceis ali, o tratamento que eles têm hoje ali, o hospital, olha, a gente vê em todo lugar, assim, que a saúde está difícil no mundo, talvez no mundo inteiro, no país todo, em nosso estado, de ver outros lugares, as pessoas, né, nos corredores dos hospitais, as pessoas passando, olha, não é fácil, saúde... Olha, e nós passamos por momentos difíceis sobre o momento da epidemia, e o hospital nosso, né, ele conseguiu a fazer com que, né, fizesse o melhor, com certeza estão fazendo para nós, para a comunidade, para nós. Também quero dar os parabéns para a direção, para toda a direção do IB Saúde. E, para finalizar, quero dizer ao vereador Nedilândia, quando falando sobre que lá em Bujuru, talvez falaram no meu nome sobre o problema da poda da figueira lá, olha, e eu não estou pedindo, eu já não digo, só que eu não só pedi para que fizesse, eu estou insistindo. A minha filha já não tem mais, não aguenta mais, ela levanta de manhã, eu dizendo, e aí? Vai conseguir licenciar para podar o galho da figueira? E realmente, né, ele era sempre assim, pai, não depende só de mim, que ela, se fosse fácil, hoje são secretários, principalmente secretário do meio ambiente, uma secretaria difícil, uma secretaria que é muito complexa, e realmente as coisas têm que buscar através das leis o licenciamento. E quem vai e diz que pode se licenciar ou não é os técnicos que tem dentro da secretaria. E os técnicos, e realmente agora já tem a licença lá na Secretaria de Obras, e nós fomos, além de insistir já com a prefeita, com o vice-prefeito muitas vezes, nós fomos lá em Bujuru, realmente lá olhar a situação. Realmente, né? E não podemos perder que o pessoal quer trabalhar ali vai dar emprego para acho que talvez umas 100 pessoas ali. Bom, a gente quer que as pessoas possam fazer o seu serviço, e ali tem que passar, né, o transporte da madeira e outros transportes mais. Hoje não passa um caminhão boiadeiro, não passa ali também. Realmente por causa do galho da figueira. E agora, a secretária de obras também, que foi, nós conversamos, eu e o vice-prefeito com ela hoje, entendeu muito bem, nos colocando que agora tem o licenciamento, que irá mandar amanhã. Só que ainda tem outro porém, que aqueles galhos, aquele galho da figueira já estava licenciado para ser cortado. Era pela CE, que foi alguém que foi constatado que estava dando problema no ciclo da energia. E agora, da secretária nos colocando, se não precisar, que a CE vai lá, amanhã vai mandar alguém lá para olhar se dá para fazer a poda da figueira, cortar o galho sem necessidade de ter desligar a luz, sem ter a CE. Se tiver com a CE junto, olha, já vai, espero que isso aí não precise. Porque a burocracia na CE hoje, depois que voltou essa vitorial, né? Equatorial está sendo difícil, né? Tá, agora virar, depois que vem a equatorial, é roubo de fio, é problema na falta de luz, é um problema, né? Pô, mas olha, e realmente, né, depois isso aí, quando, de momento que quando era da CE, que era o Estado que cuidava, as coisas eram muito melhor. Hoje terceirizaram tudo, venderam, e aí vem acontecendo. Mas esperamos que seja resolvido, e nós temos aí para cobrar, né? E não adianta muita gente só pedir, tem que insistir. E nós iremos continuar insistindo, né? Tentando fazer a nossa parte. Né? E espero que isso aí venha acontecer, que possa conseguir, que vá ganhar a comunidade, as pessoas que estão precisando trabalhar, e depende daquele caminho. Então, na noite de hoje que eu tinha a dizer, era isso. Dou uma boa noite a todos, que todos são um Deus, muito obrigado. Agora, com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa, explicações pessoais.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores que aqui permanecem, vereadora Vanessa, assistência à Cleia, a Cida, né, aqui na plenária. Hoje temos aqui o filho do nosso amigo Rato, né, o Claudecir, né, um grande amigo, né, de caminhadas aí de futebol, e hoje está aí, né, prestigiando a casa, o Suedi na portaria, o Carlos Magno ali, de vez em quando dá uma cochilada, mas o rapaz está desde cedo, rapaz. Olha, eu acompanho lá a Rádio Cultura Rio Grandina, lá o programa Palavra de Mulheres, né? Que começa cedinho, está lá o Carlos Magno e até essa hora aqui nos aturando aqui. Tem que cochilar um pouco mesmo. Né? O Chacal, né, que está aqui também nos assessorando. Hoje é uma noite triste para mim, juntamente com a comunidade do Divisa, com o Esporte Clube Divisa, né? A perca do nosso amigo, o João Carlos, né? Ex-atleta do Divisa, foi campeão, muito querido pela comunidade, fez uma amizade muito grande lá na comunidade, jogando lá. Então, hoje nós tivemos uma grande perca. Né? E aqui vai minhas condolências à Rosana, ao Moisés, que é um empreendedor lá em Tavares, no município vizinho. Né? E, às vezes, quando nós nos dirigimos a Tavares, sempre damos uma passada lá no seu comércio, tomamos um café. E, infelizmente, hoje estamos aqui acometidos por esta, né, tragédia que aconteceu. Inicialmente, eu tinha outros assuntos, mas eu vou me pautar sobre algum tempo, aí eu uso os outros, mas vou deixar para amanhã, talvez. Ontem estivemos prestigiando mais uma vez a festa na comunidade de São Caetano, E ali é uma área pesqueira, né? Embora nós estamos sempre atentos, tem outras matérias aqui que eu preciso ainda mencionar sobre o Seminário Nacional da Cebola, mas hoje eu vou partir para a parte da pesca. E acho que vou pedir alguns auxílios aqui a Vossa Excelência, vereador Irandir, mas eu vou iniciar numa que essa ainda está no meu domínio, de que alguns pescadores, alguns moradores na comunidade de São Caetano e que desenvolvem atividade pesqueira, né, me demandaram, nos questionaram. O primeiro assunto é sobre o recurso do FEAPER, né, que foi aprovado pelo Conselho de Produção no início do mês, que passou, e eram 50 nomes, né, e como nós o tempo era curto, nós já estávamos com pouco tempo, tinha que haver a aprovação, né, dos nomes para aderir ao FEAPER da pesca, foi aprovado, foi unânime pelos conselheiros, que fossem os nomes que estavam, como eram bastante nomes, os 50 nomes que estavam na lista daqueles que receberam as caixas térmicas, né, dos agricultores, dos pescadores, aliás. E 20 suplentes. Nós soubemos que alguns não se enquadraram, né, e outros não procuraram, né, aderir ao recurso. E uns me perguntaram sobre como foi construído esta lista. E, então, a lista foi construída e foi aprovada pelo o Conselho pelos aqueles que receberam as caixas térmicas, e mais 20 suplentes. Então, algum desses pescadores que não receberam né, os seus nomes, não estavam contemplados na primeira etapa, podem procurar ali a EMATER para ver se tem a possibilidade de se enquadrar agora na segunda chamada, que são em torno de 20 nomes. Né, desses 50, em torno de 30 nomes se enquadrou e 20 não se enquadrou, e aí pode ser chamado mais 20. Né. Então, os pescadores, hoje eu busquei a informação com a EMATER correta para ver, e foi passado, foi isso. Aqueles pescadores que não estavam na primeira lista, né, há uma possibilidade de estar na segunda lista, com 20 nomes que ainda estão de suplente. E aí eu vou entrar agora, vereador Irandir, não é nenhuma crítica, pelo contrário, é uma ajuda, né, que eu estou buscando junto e ao que fui demandado, e a Vossa Excelência poderá me ajudar, explicar, e eu procurei escutar sábado, a Vossa Excelência esteve no programa do Oswaldir, que é muito escutado no interior, né, principalmente pelos pescadores e agricultores, mas eu sei que o tempo foi curto, e eu acho que a Vossa Excelência não, né, tinha dois assuntos e acabou, né, não conseguindo, né, levar para os pescadores que estão com dúvidas, e é na questão do seguro-defeso. É, tem muitos pescadores preocupados que vai haver muitos pescadores que não vão conseguir acessar o seguro-defeso. Eu não sei e não tive a possibilidade de ir à reunião do Fórum da Lagoa na quinta-feira, estava pronto para sair para a reunião, e aí teve um problema com a pessoa conhecida de saúde, né, e eu fui socorrê-lo, então não acabei indo à reunião. Mas as dúvidas de alguns pescadores, vereador e presidente da colônia Irandir, é em relação à questão da dita nota de consumidor. Né? E aí eu queria ter uma clareza, quem sabe nós pudéssemos ajudar os agricultores a entender também. Eu vou fazer um exemplo. Tem um pescador que tem uma nota de 9.600. O comprador destacou a nota, tudo certinho. E agora ele foi pedido que ele tem que ter a nota consumidor. Mas essa nota que foi destacada pelo comprador, e se o pescador agora for e gerar a guia de contribuição social, ela tem validade ou igual ele precisa da nota social? Isso foi uma das perguntas que me foi trazida. São demandas que o pessoal traz. Eu não sei se a Vossa Excelência vai querer usar o seu tempo depois ou vai ou pode até me... Eu posso lhe dar uma vereador, parte do meu tempo?
Depois eu explico que o senhor está querendo informação no meu tempo.
Tá bem. Obrigado. Até lhe agradeço, que aí vai sobrar mais tempo. Eu ia dividir o meu com meu tempo com o da Vossa Excelência, né, para ver se nós conseguimos, né, o vereador, para... Né, mostrar aos nossos pescadores para que eles possam, né, dirimir essas dúvidas. Né. E uma de um questionamento que foi me feito, também a Vossa Excelência, se quiser, pode responder no meu tempo ou depois. A colônia está fazendo o agendamento. Né, e aí a preocupação do pescador é a seguinte: o agendamento dele ficou para o dia 5 de agosto. E aí, se ele gerar a nota lá no 5 de agosto, que já não é mais período de pesca, se não dá problema para ele? É uma outra pergunta também, é um vereador, outro questionamento.
A safra de pescado libera em outubro e se encerra 31 de maio. Tá? Tem bastante tempo. Mas depois vou responder todas
as perguntas. Sim. Não, são questionamentos que o pessoal nos pede e eu não vou levar para eles uma informação que eu não tenho certeza. Né? Como aconteceu do FEAPER, eu fui buscar junto à EMATER. Né? E essa questão da situação do seguro defeso, dos pescadores, né, que tem nos demandado ontem lá na festa, entre uma dança e uma conversa, era um dos assuntos, até porque tem bastante pescador na região ali. Né? Então, eles ficavam nos perguntando. E olha, eu não vou te responder como é que funciona, porque eu não tenho certeza disso. Do FEAPER eu tenho, porque eu estava na reunião, eu sei como é que foi a aprovação. Agora, sobre o seguro defesa, né, e aí tem pescadores que estão preocupados que não vão receber o seguro, porque não vão conseguir a nota, ou se a nota... Né, do comprador, eu até acho que, pelo conhecimento que eu tenho de talão, e é parecido com o do agricultor, a nota que foi destacada pelo comprador, se ela for paga, e aí quem vai arcar vai ser o pescador, pagar a contribuição, que é a contribuição social, eu acho que ela tem que ter valor. Porque o que o governo quer é a contribuição social. É o que o governo quer. Né? Na verdade, é isso aí. Eu não sei se é 0,5%, eu acho que até é 0,5%. Depende do valor, né? Pelo que eu vi, uma nota semelhante de consumidor, uma nota de Rio Grande, isso não é de São José do Norte, né? Deu 0,5%, 0,05%. Né? Então, se é assim, né? Ainda tem algumas maneiras. A nota do consumidor, eu sei que aí, né, precisa do CPF, né, precisa de dados da pessoa que consumiu. E aí, claro que a pessoa fica, hoje em dia, no meio de tanto golpe que se tem tomado, as pessoas ficam meio receiosas de prestar a informação ou de emprestar o seu CPF ou entregar para que o pescador tenha, né, a sua contranota. Mas, com certeza, o vereador presidente, né, o vereador presidente da colônia, Irandi, que tem e domina, né, a situação, pode nos trazer essas informações que eu não tenho com clareza para o nosso pescador. Mas estou à disposição, tanto para ajudar a colônia, para ajudar os pescadores, né, no que nós pudermos, né, se for o caso até mesmo de buscar contatos, né, com órgãos superiores, e às vezes é a única maneira de se resolver, são algumas instituições, Como eu não participei, e aí o vereador Irandi também vai poder trazer para nós a reunião do Fórum da Lagoa na quinta-feira, se participou alguém do INSS, trouxe alguma clareza para a situação, né? Porque era uma das pautas que estava anunciada pelo Fórum da Lagoa, que é um órgão que tem contribuído muito com os pescadores, com a causa, né, de cada segmento, principalmente o pesqueiro, seja o pescador, principalmente o artesanal. Né, e eu, infelizmente, não pude participar da reunião do Fórum da Lagoa, estava pronto para ir, mas por motivos, né, que escapo da nossa alçada, fui atender um chamado de uma pessoa conhecida que estava com problema enfermo, né, está com o problema ainda, mas felizmente estamos conseguindo dominar a situação, né, então não pude participar, mas tenho certeza que o vereador Irandi vai poder tirar as dúvidas, nos colocar a par, e quero me colocar à disposição, vereador, à disposição do que puder ajudar, assim como já fizemos algumas vezes, viajamos junto, a Vossa Excelência até teve a oportunidade, eu acho que uma ou duas vezes, de viajar conosco, né, na minha própria caminhonete, era uma caminhonete meia velha, mas viajamos buscando melhorias para os nossos pescadores, assim como nós fizemos sempre para os nossos agricultores. E amanhã irei trazer mais assuntos sobre os agricultores também. Mas não podia deixar, nesse um minuto, de mencionar aqui, hoje foi falado, né, muito aqui, dada a ordem, né, da ampliação do hospital para que se possibilite a reabertura da maternidade. Eu quero dizer que a filha da Vossa Excelência, vereador Lincoln, né, foi uma que nasceu pela manhã, e a sobrinha da minha esposa nasceu meio-dia e pouco, e encerrou. Foi ali, não teve mais parto no município. Né? E ontem fiquei muito feliz lá na festa. Né? A esposa do Cacá veio dizer: olha, essa aqui, te lembra dessa guriazinha aqui? Essa guriazinha aqui foi aquela que tu muito nos ajudou naquele temporal, lá 6 anos atrás, que a Marinha parou as lanchas, e nós tínhamos 3 grávidas no Hospital e Maternidade de São Francisco, na época. Não, já era já o Hospital Acho Municipal, foi no início, bem no início da gestão do ex-prefeito Madruga, e um tal de secretário de Carrasco, que eu não sei que Carrasco era aquele, né? Mas eu intercedi muito para que aquelas 3 grávidas fossem transportadas para Rio Grande. A capitania veio buscar elas, e quando chegou na hora da foto, da entrevista, apareceu o seu Carrasco, e o Wildo ficou lá atrás olhando. Mas não era importante eu aparecer ali. O importante é a comunidade estar sabendo o que eu fiz para eles. E eu fiquei muito contente de ver a menina com quase 7 anos ali. E a mãe dela dizia: está aqui a medonha aqui, que tu nos ajudou muito. Né? E o outro era um neto do ex-vereador Carlinhos Costa, que é uma fera, é uma ventania. E eu digo para ele: claro, tu nasceu no dia de ventania, só pode ser uma ventania. Né? E a outra era a filhinha do Cacá. E a outra menina aqui do Enilson, né? Um grande amigo nosso também na comunidade da cidade aqui. Então, obrigado, senhor presidente. E é esses momentos, que nem aquele de ontem, assim, que nos gratifica, às vezes, quando a gente está de cabeça baixa, está triste, já está xarope, já louco para chutar o balde, aí um momento daquele nos engrandece, aí nos dá ânimo, e nós voltamos no outro dia com mais força ainda. Obrigado, e amanhã estamos aí à disposição mais uma vez.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores. Colegas que nos assistem nesse momento aqui no plenário, né? O povo de São José do Norte, nossos pescadores e pescadoras, né? Agricultor, enfim, povo em geral, né? É um privilégio a gente estar aqui, senhores vereadores, com esse nosso trabalho, casa de debate, e trazendo uma explicação, né, necessária para o nosso povo, né? gente sabe que há muito boato aí, distorcidos nas comunidades. Talvez duas, três pessoas vão para as localidades sem ter conhecimento do que se passa e começa a dizer coisas que não é. E o povo leva para um caminho errado. Primeiramente, eu vou responder a primeira pergunta do senhor Hildo. Né? Primeiro, vou começar o seguinte. O João Carlos, né, guarda municipal, né, a dona Rosana Macmillan, minhas condolências, né, a família enlutada, né, porque foi uma grande perca, né, colega, né, e está todos nós tristes, né, com esse acontecimento. Né. Mas agora, indo para outra pauta, senhor vereador Hildo, sobre as caixas de isopor, o ano passado que foi distribuída, 50 pescadores e pescadora do município São José do Norte. Gente carente, né, que precisa. Só que a colônia de pesca não passa pela colônia de pesca, senhor Hilton. Isso aí vem para a Secretaria de Pesca, né, e depois é repassado aí para a Imater. Tá? O ano passado, nos perguntaram quantos pescadores carentes tinha na colônia. A gente informou a Imater. Tá? Se é verba extra que deveria ser destinada para a colônia, distribuir para os pescadores carentes. Mas cai na Secretaria da Pesca e vai para a Imater. Então, foge o domínio da colônia. Não sei se me entendeu. Né? Aí sortearam 50 pescadores de carente. Mas a gente informou para eles quantos pescadores carentes tinha. E ficou muitos carentes e poderia ter pegado essas caixas. Né? Da mesma forma, esse ano veio 250 mil para esses pescadores carentes, né? É 5 mil para cada um, é, paga-se R$1.000, né, e 4 fica de bônus. Aí escreveram 50, a formação que eu tenho pelo Pedro da Matéria, foi escrito 90 pessoas, senhor Hilton, 90. Agora, só espero que esses 90 sejam botados no copo e sorteados 90, e não ser excluído, né, um por um. Sacudiu ali, tirou um, beleza, cai no copo, dê direito a quem tem direito. Essa é a realidade. A colônia não foi convidada para quando foi sorteado os 50 pescadores aí. Tá? Então, eu não posso dizer quem é quem. Agora, teve gente que me cobrou. Pô, eu preciso lá da quinta. Sou pobre, botar uma taubinha no meu galpão, arrumar um caiquinho. Senhora, mas vai lá, te escreve. Já se escreveu. Se foi contemplado, eu não sei. Né? Então, é dinheiro que vem pela Secretaria da Pesca, passa pela Imater, que é dinheiro de fundo perdido, é um... pouquinha coisa, né? E não fica na colônia. Não sei se entendeu. Tá? Então, na verdade, a colônia não tem esse domínio de sortear os 50, como se escreveram mais 40 são 90. Certo, vereador?
Permite rapidamente?
Permito.
Na verdade, esse recurso ele não vem para a Secretaria do Município, né? Ele vem direto do Estado. Quem coordena é a Emater. A Secretaria só... aprova ou não, porque tem os conselheiros, né? E aí tem que passar por aqui. Ele vem, é Estado direto, com a Emater e pescador. Né? O conselho
tudo bem.
Só aprova, tá. Na verdade. Não, só para fazer certo. Justiça para a gente então, não tá. Deixar no
que,
ar. Né?
Que seja via aberto, né? Mas não passa pela colônia. Tá? Anos atrás passava tudo pela colônia, esse dinheiro. Como muito tempo a colônia ficou inadimplente, devedor, as colônias perdeu isso aí, tá? E hoje nós temos uma colônia hoje organizada, senhor vereador. Organizada. O pescador entra ali e faz tudo. Até uma xerox ele não vai na esquina tirar. Colônia não tem dívida. Se alguém dizer que a colônia tem dívida, tá mentindo. Então, hoje, eu acho que a colônia tem condições de puxar tudo para dentro da colônia de volta. Tá? Porque fica ruim. Fica um diz uma coisa, outro diz outra. E aí parece que o presidente da colônia não tem interesse de ajudar. Eu tenho interesse. Eu corro de trás de tudo. Mas não está no meu domínio. Isso aí... como veio, você falou, via Fiaper, e Fiaper passou para a Imater. Até eu liguei para o Pedro. Pedro, quantos foi escrito? 90, beleza? Agora vamos chegar em outra parte que é o seguro defesa. Né? Eu já venho explicando aqui nessa tribuna aqui. Se ninguém entendeu, não sei por quê, né? Mas pô, quanta explicação eu vou ter que dar? Fui na Rádio Cultura Rio Grandina, sábado. Tempo curto, a gente sabe que é curto. Né? Talvez muito ficou a desejar, né? Mas se explicou. Quinta-feira, dia 26, reunião do Foro da Lagoa. e reunião da Superintendência da Previdência de Pelotas junto com a Previdência de Santa Catarina. Eu estava lá. Aí eu faço uma pergunta para os senhores ouvintes, os colegas que estão escutando esse momento. Colônia Z1, Colônia Z2, Z3, Z8. Né? Nilmar Conceição, presidente fora da Lagoa. Tá? Emater, né, representante, Secretaria da Pesca, né, o Fábio, que é, como o Josué não pôde ir, mas o Fábio estava lá, São José do Norte. Doca, representante do deputado Zenune. Vamos lá, quero que o povo entenda bem. Presidente, né? Zanetti, Ercílio, secretário da Pesca de Rio Grande, Cacau da Colônia aqui. Professor José Ricardo, professor jurídico. Tá? Pô, o cara é um jurídico e forma professor. Presente nessa reunião. Acho que estou sendo bem claro, né? Professor José Ricardo. Regina da Emater. Regina Medeiros, Versílio, secretário de Rio Grande, Viviana, né, também presente, de matéria, né? Maria, secretária da Pesca de Rio Grande, Cid Jus, né, junto com o Fora, e a Dandara, outra jurídica. Eu acho que a representação estava 100%. Né? Aí vamos entrar na pauta. Qual o valor que deve ser pago? Essa eu vou te respondendo. De tributo como seguro especial, sob a comercialização. Aqui está bem claro. O seguro especial pago ou tributo sobre a comercialização de suas produções corresponde a 1,2, eu já falei nessa casa, né? De INSS, Previdência, 0,1, de risco de acidente de trabalho, rateio 0,2 para o Senar, totalizando 1,5 sobre as notas. Né? Aí, o que acontece nessas notas? Vamos em frente. Né? Vamos explicar. Aí, o seguinte, nota no talão dos pescadores. Né? Então, o que ficou? Ficou esclarecido, ó, que para o seguro defeso é necessário que o Fundo Rural, preste bem atenção, o Fundo Rural está pago através do E-Social. Tá? E o E-Social é a página da Receita onde se informa a produção, presta bem atenção, tá? Que deve ser comprovado através de nota, ou seja, de empresa ao consumidor. Tá? E por que isso aí? Notas que são tiradas do talão, dos compradores, não estão gerando 1,5. Esse é o problema. Estou sendo claro, né? Não estão gerando. Tá? Por que a nota ao consumidor? O pescador liberou a safra em 1º de outubro e foi até 31 de maio. Eu posso vender 100 quilos de camarão para a Vanessa, ou para o Cristino, ou para o Linco, para o meu amigo aqui, o Sadi, né? Sadi, né? Vendi. O que eu vou ter que fazer? Vendi 100 quilos de camarão com Sadi, ou 100 quilos de Corvina. Eu vou gerar R$ 1.000 nessa nota. Né? CPF, seu Sadi. Interesse, seu Sadi. Meu CPF. Né? Uma nota ao consumo. Aí ele vai gerar 1,5 sobre essa nota. E esse seguro do pescador não vai dar na trave. Tá? Então, eu estou 7 anos dentro da colônia, correndo atrás pela pesca do nosso pescador, procurando os direitos, com essa monte de gente aqui, ó, jurídico. Aí vai gente dizer nos lugares que a colônia está exigindo um monte de coisa, que as outras colônias não estão exigindo. O procedimento da minha colônia, da nossa colônia, é de todos, senhor vereador. Né? Eu estou procurando esclarecer de uma melhor forma possível. Né? Né? Então, não tem porquê. Agora, de repente, se eu for mal informado e chegar lá em São Caetano, por exemplo, nas Capivaras ou Passim, dizer uma coisa que não é, eu vou dar um nó na cabeça desse cidadão. Né? Então, nós temos uma colônia, a colônia está agendando, não podemos passar uns para frente dos outros, que acho que é direito de todos, né? Se tem agendamento até, por exemplo, temos em maio, junho, julho, todos vão fazer o seu seguro, tranquilo. Vai receber, se fizer da forma correta. Agora tem o plano B, esse é o plano lá que eu falei. O que é o plano B? Presta bem atenção. Ele não é obrigado a contribuir se não quiser. Ele pode pegar aquela nota que o cidadão comprou dele ali, que não está especificado 1,5, a responsabilidade é do pescador. Vai para a Previdência, vai ser analisado lá em Santa Catarina, que seria analisado lá, não é aqui em Pelotas, na Superintendência. O que pode acontecer? É negar esse seguro. Aí o presidente da colônia é culpado, mas nós estamos explicando da maior forma possível. Né? Eu vou chegar na colônia, eu vou fazer meu seguro, vou lançar. Com essa nota que não está gerada, 1,5, né, que eu posso ter lá de outubro, no novembro, dezembro, ou janeiro, fevereiro ou maio, e não vou pagar a contribuição. É direito do pescador, está entendendo? A colônia não vai obrigar. Nós estamos esclarecendo corretamente uma nota ao consumidor, se ele quiser fazer, gerar 1,5 e o seguro não dá na trave. É a melhor forma, entendeu? É a melhor forma. Agora, se quiser fazer com aquela notinha que não foi contribuído, 1,5, pode ter o perigo de dar na trave. Então, a gente não quer que isso aconteça. Ah, que a colônia Z2 está cheia de exigência. Não. Todas as colônias, a exigência é a mesma. Por isso estão os nomes de todas as quatro colônias, jurídico e mater. Então, não tem porquê, né?
Mais uma vez, uma partezinha, né? Só para não me perder o raciocínio. E se isso não for, né, contribuídos, pode trazer implicação até mesmo na hora da aposentadoria, né? Porque o governo não está contribuindo. Né?
O vereador, eu fiz uma reunião com uma secretaria, para um pouquinho, se você achar ela aqui, deixa eu ver se está nessa folha aqui, um pouquinho, para nós falar a coisa certa, para não ter complicação. Receita. A receita é uma parte, e previdência é outra. A previdência, que é a contribuição, gera uma nota de R$10, ou 12, ou 11, é uma. Receita é outra. Se for pela receita, você fazer uma nota de R$1.000, 100 quilos de camarão a 10, dá R$1.000. Essa nota, o tributo dela vai gerar mais ou menos, a 18%, R$180. Vê o pescador contribuir com R$10, são R$180. Vai pesar, ele está mal de safra, está ruim, né? Pela receita, é isso aí. Porque aquele comprador que gerou a nota, na verdade, viajou com a conta, a nota foi para Santa Catarina, esse 1,5 foi gerar lá. Isso aí que não pode acontecer. Isso não pode acontecer, entendeu? Então, é o seguinte, que bom seria quando o pescador dá o talão para o comprador e diz assim para ele, me gera 1,5, e aonde diz assim, embaixo do talão, dados adicionais, RGP do pescador, o nome da embarcação do pescador, tá? E especificado ali, 1,5 ou 1,20.10.2. Pescal faz isso aí, fazia. A já pesca faz, sabe isso aí? Mas aqui, teve nota de comprador aí no escritório, ali, tentando achar 1,5, não acharam. Tá? Então, a gente deixa o critério do pescador. A gente está dizendo... Está na vontade do pescador. Se for pela colônia, né, ele tem lá um amigo, vendeu o pescado dele, gerou ali uma nota consumo, porque ele não tira nota todos os dias, ele pesca 30 dias no mês, ele pesca 24 dias ou 26. E todos os dias na praia ele tira um valezinho, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E ele pode vender para o Vadim, pode vender ali para outro restaurante e tirar uma notinha. Ele tem a data do valezinho que ele vendeu, de outubro até 31 de maio, está entendendo? E com esse valezinho ele vai fazer a nota. Então não tem bicho de cabeça. Eu acho que mais esclarecimento que isso aí não tem como. Pode me ligar, eu já falei na rádio, liga para o meu telefone, o pescador tiver dúvida. Vai na colônia, a agenda já vai sair com o papelzinho ali, tudo que precisa. Né? Qual os documentos que esse pescador precisa? É aqui, eu acho que até tem aqui, vou dar uma olhada aqui. Se não está aqui, deve estar por aqui. Ó. Cuida bem. Ele vai pegar a ficha dele na colônia. Está o dia. Seguro Defesa 2022. RGP, CPF ou a carteira de motorista. Comprovante de residência autorizada. CI, o KPF, a senha menu, vai gerar na colônia ali, talão, nota ao consumidor, né, se ele é o correto, se não quiser, faz com a própria nota, que nem eu falei ainda há pouco ali, do comprador, que não está gerado 1.5, né? Então é isso aí, ó.
Permite uma parte?
Dados para nota ao consumidor, aqui, ó. O vale do pescado, com o nome. CPF do comprador. CPF do consumidor. Endereço do consumidor. O que está faltando?
Permite uma parte, vereador?
Permito, senhor.
Vereador, assim, só para esclarecer, o seguro passado teve essa exigência também?
O vereador, se... tem portaria que muda. O ano passado tinha um carnezinho que pagava ali, aquele que não tinha nota, 12 pila, e ia direto à Previdência. Mas hoje tem aquele, me escapou o nome agora, sei que é um talãozinho, saiu fora, não paga mais. Hoje a própria Previdência, a Receita é nota. Então, por isso que está isso aí. Tá? Então, é bom o pescador começar a se acostumar. Quando tira, leva o talãozinho para a praia, tira a notinha, exige o seu comprador 1.5, porque vai piorar ainda, esse é o começo. Tá? E seria muito bom que o nosso executivo botasse lá, no terceiro distrito, um posto de fiscalização. Essa notinha, quando chegar lá, ela tem que estar gerada 1.5, que vai ficar aqui os tributos aqui em São José Norte, não ir para Santa Catarina. Entendesse? Então, é o Estado que está atrás disso aí. A Previdência quer contribuição, mas o Estado vai correr de trás. Já temos vendo que está correndo. Porque a prauta desse pescado aí está 10 anos, R$ 5, senhor vereador. E esse R$ 5 tem talão com R$ 2, a nota com R$ 3, R$ 4. Já pensou o torcer? Se a receita for em cima, o que pode acontecer? E eu, como presidente de colônia, se mandar gerar 1.5 em cima dessa nota, se essa 1.5 foi paga lá em Santa Catarina, poderá dar problema no talão desse pescador quando fazer o visto ou quando se aposentar. Então, a colônia não pode ver isso aí. Como é que eu vou fazer? Vou pegar a notinha dele, deu 10 mil reais, fulano comprou, gerei 1.5, né? Entra ali no CEI, e essa nota foi contribuída lá. Então, qual é o que é o correto? Junto com os jurídicos e a Previdência, o Superintendente da Previdência de Pelotas e mais de Santa Catarina, é uma nota ao consumidor. Mas não é obrigado. Deixo bem claro. Se quiser, vai fazer com aquela nota que foi gerada ali de outubro para cá, sem gerar 1.5, não vai pagar nada. Se der na trave, nós lavamos a nossa mão. É isso aí. Não sei se escutou meu tempo.
Senhor presidente, eu até...
Beleza?
Agradeço.
Vamos
em frente. Desculpa,
mas é bom.
Desculpa ter...
Vereador?
Talvez tirado sua pauta, né? Mas...
Mas tranquilo. Qualquer um de vocês poderia perguntar, qualquer um pescador que estivesse aqui na plenária poderia perguntar. Esclarecimento.
Sim.
Esclarecimento. Eu não estou.
Bem esmiuçado aí, né? A Vossa Excelência nos ajudou. Né? E vamos explicar para o pescador.
O que eu quero? Eu quero que alguém que está mal informado nas comunidades não passe, né, as coordenadas erradas. Procura a colônia, procura o presidente, procura um de vocês que já está sabendo a situação agora aí, tem conhecimento também. Né? Que a informação errada gira um problema, às vezes, gravíssimo, e o pescador está lá no galpão dele, não vem à cidade. Vocês sabem isso aí. Ele está lá na praia lavando a sua rede e não vem na cidade. E aquela notícia distorcida, para ele, passa a ser verdade. E é complicado. Né? É complicado. Estourou o tempo, senhor vereador. Beleza. Obrigado. Boa noite a todos. E acho que melhores explicações que você não tem para dar, porque falei todas as pessoas que estavam presentes na reunião, jurídicos. Então, não tem porquê. Boa noite a todos.
Todos já usaram a palavra, só quero, para finalizando, quero deixar, em nome da Câmara de Vereadores, condolência, né, para a família do João Carlos Maquimilho, né, essa perca, né, que tivemos. Né, então, quero, em nome da Câmara, as condolências a todos os familiares do João Carlos. Então, todos já funcionários da prefeitura, né, e um dos guardas municipais, né, a gente lamenta, mas... Então, queremos dar as condolências para o conforto para a sua família. Né? Então, todos já usaram a palavra. Então, iremos finalizar a sessão ordinária da noite de hoje. Uma boa noite a todos que estão nos escutando. Fiquem todos com Deus e amanhã voltaremos, na graça de Deus, novamente. Muito obrigado.